Good morning, friends. Let us remain standing just a moment.
Bom dia, amigos. Permaneçamos de pé só por um momento. Querido Deus, enquanto nós, nesta correria da vida, nos detemos por estes próximos momentos ou hora, seja o que for, que Tu nos proveste, para dar louvor e glória a Ti, para pregar a Tua palavra, para conhecer-te melhor. É por isso que nos reunimos esta manhã. Agradecemos-te, Deus, porque há pessoas que estão prontas e se prepararam para vir ouvir, independente das condições e do tempo e no qual vivemos, elas ainda creem, e te agradecemos por elas. Deus, somos gratos a Ti pelo Teu grande poder de cura, as promessas da Tua palavra. Como nosso coração arde quando ouvimos estes testemunhos. Todos os tipos de aflições que têm sido trazidas sobre os filhos dos homens, Tu e Tua graça e poder, e com a Tua promessa os curaste. E estão aqui testificando, dando louvor a Deus. Agradecemos-te por isto. E agora, possamos nós, hoje, ouvir a mensagem que Tu nos proveste para esta hora. Enquanto lemos em Tua palavra, que Tu nos dês o contexto daquilo que lermos. Que Tua vontade seja feita em todas as coisas, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. É um privilégio estar aqui esta manhã. Estou muito contente por todos vocês e o irmão Wood, o irmão Roy Roberson, muitos outros irmãos trabalharam fielmente nos últimos 2 dias para equipar este edifício com ar-condicionado com este propósito. Porque no último domingo eles viram como vocês sofreram. E tinham um pouco de dinheiro na tesouraria da igreja, e se puseram a trabalhar e o empregaram para deixá-los confortáveis, o dinheiro que vocês puseram na oferta, para que possam estar sentados, ouvir a mensagem. Muito mais fresco hoje do que então, de modo que estamos agradecidos a Deus e a vocês por esta oportunidade. Alegre, o irmão Roy Borders, ele quis ficar lá atrás esta manhã, e eu lhe disse para pegar sua cadeira e se sentar aqui com estes ministros, mas ele não quis. Como todos vocês sabem, o irmão Borders nos representa no campo. Tão contentes em ter o irmão Borders conosco e muitos outros ministros e amigos. No decorrer da semana, eu fico pensando e digo, quando chegar lá domingo, vou reconhecer cada ministro, cada pessoa. Então, quando chega aqui, você está tão ocupado com a mensagem que simplesmente se esquece de tudo, quase, assim o que era. Agora, tenho de voltar ao Arizona. Tenho de voltar a Tucson daqui a uma semana, a contar da próxima segunda-feira, para levar as crianças lá para a escola. E voltarei então depois disso. E a esposa tem de estar lá cedo para começar para matricular as crianças, 2 semanas antes das aulas começarem. E eu então vou voltar para cá por um tempo. E agora, este é o meu período de férias. Como vocês sabem, tenho pregado desde dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Agora, querendo Deus, e nenhum chamado especial, esta é a época em que eu tiro o meu repouso, minhas férias. Vou caçar. E eu, agora, se o Senhor me chamar para alguma outra coisa, essas coisas estão fora de cogitação. Deus é sempre primeiro. E quero que Ele seja primeiro. E você quer que Ele seja primeiro. Todavia, se não houver nenhum chamado definido e for a sua vontade, isso é o que vou fazer agora pelos próximos 2 meses. É ir caçar. Agora, para repousar, vocês não imaginam, o mundo nunca saberá pelo que eu tenho de passar, estão vendo? E é tanta atenção, não é de admirar que o Senhor tenha dito aos seus discípulos, quando estava caminhando com eles, vinde aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, estão vendo? Eu percebo isso mais todos os dias, e especialmente à medida que meus dias se tornam mais sobre a terra. Vejam, à medida que se envelhece, percebe-se isto. Vocês ouvem nosso pastor dizendo amém a isso também. Ele, nós, podemos perceber que não somos rapazes depois que passamos dos 50 anos. Agora, temos de ter um tempinho. Estamos tão agradecidos pelos testemunhos que acabamos de ouvir. A esposa estava na casa da irmã Wood ontem, quando algumas pessoas chegaram do Alabama, de algum lugar lá, e estavam contando acerca das grandes coisas que o Senhor fez naquela reunião, de criancinhas serem curadas, e diversas coisas. E tantas coisas que, ora, simplesmente demoraria muito tempo para contar. Então, também tenho de me lembrar que creio que alguns deles me disseram que a irmã Larson vem aqui faz 2 domingos com um bebezinho. Não estou certo, mas creio que disseram que era seu neto, talvez, para dedicação, trazendo-o de Chicago. Essa senhora tem sido muito amável conosco e somos-lhe agradecidos. E ela trouxe um bebezinho de Chicago para a dedicação, o que ela tem realmente pouco tempo para trazê-lo, eu acho, para a dedicação, mas ela está interessada que esta criança seja dedicada ao Senhor. Assim, se a irmã Larson quiser, enquanto estou falando, se ela trouxer esse bebê para esta dedicação. E então, talvez, enquanto ela está se aprontando, eu quero falar que esta foi a mensagem mais difícil que já tentei preparar até ontem à noite. No decorrer da semana, eu entrava na sala para tentar me separar depois dos meus chamados e coisas tais para tentar receber alguma coisa na mente para a hora. E quando ia, eu nem mesmo conseguia, minha mente estava em branco. E ontem eu fui para o porão, achei que estava quente demais, de modo que fui para o porão, sentei-me lá e tentava pegar minha Bíblia e ler e caía no sono. Então me levantava e tomava um gole d'água e tentava me despertar. Eu saía e andava um pouco, sentava no degrau. Alguém passou e me surpreendeu sem camisa, sentado no degrau. Estava tão quente, eles acenaram. Não sabia se acenaram. Alguém pode ter sido alguém aqui local. Da cidade, ou pode ter sido alguém da igreja, assinou para mim. Eu estava assim pensando, aconteceu de eu dar uma olhada rápida para o carro que passava, eu acenei. Ontem à noite, entrei no carro e fui em direção a Charlestown tentando receber alguma coisa. O Senhor parecia que queria me dizer alguma coisa, porém Satanás estava tentando me atrapalhar para me impedir de fazê-lo. Assim pensei, bem, se ele faz isso, vou continuar aguardando, continuar esperando, batendo na porta até que ele abra. Deste modo, faz pouco tempo, ou pouco depois das 7 horas esta manhã, eu estava de pé, bem cedo. Ontem, um pouco enfermo, tentando... Eu tinha comido um pouco de milho que não tinha caído bem, estando muito quente, e eu estava tentando sair disso. E então, esta manhã, por volta das 8 horas, aconteceu que encontrei uma escritura que me deixou perplexo. E olhei para essa escritura novamente e outra vez me deixou perplexo. Eu fui seguindo-a ao longo da escritura. E só terminei faz alguns minutos. Deste modo, pode ser que o Senhor tenha uma mensagem para nós esta manhã que Satanás tentou fazer que não recebêssemos. A irmã poderia trazer o pequenino aqui, irmã Larson. Deus seja com eles e os ajude. Agora, segurei vocês domingo passado por 2 dias e acho, ou 2 cultos, de manhã e à noite, e isso é difícil para vocês. Fiquei sabendo que isso, alguns de vocês têm de viajar para tão longe e perder um dia de trabalho e assim por diante. Assim, mesmo se formos partir domingo, segunda-feira, daqui a uma semana, vou anunciar o culto para o próximo domingo, querendo o Senhor. Vejam, a menos que a congregação queira que fique para a noite. Vejam, isso compete a tantos de vocês. Quantos preferem que seja hoje à noite? Vejamos, fazer o culto hoje à noite. Agora, preferem tê-lo no próximo domingo? Ergam a mão a seguir. Ora, está mais ou menos empatado. Você disse? Agora, Ben, tenho esta mensagem, é longa esta manhã, porém eu não sei como, e sei que ajudo a fazer as regras da igreja, mas nisso, se notarem, eu disse, a não ser que esteja gravando fita. Estão vendo? Assim, isto é gravação de fita. Então, talvez tentemos voltar ambas as vezes, hoje à noite e no próximo domingo. Então, será querendo o Senhor, vejam. Agora, se não receberem um comunicado esta semana, então venham no próximo domingo. Detesto fazê-los vir duas vezes assim, porém, sinto que só temos mais um pouco de tempo. E apenas recordem, se o tempo seguir adiante, não teremos este privilégio por muito tempo, estão vendo? Lembrem-se, algo acontecerá, ou a lei nos parará, ou Satanás se moverá entre vocês e os dispersará. Sempre tem sido dessa maneira. Estão vendo? Algo acontecerá. Por isso, apreciemos cada minuto em que estamos juntos. Então, agora, para aqueles que têm de voltar para casa hoje à noite, será como o domingo passado à noite. Eu só tinha uma pequena e curta mensagem. E assim vocês, se a quiserem em fita, ora, nós certamente lhes enviaremos a fita se tiverem de voltar para casa. Não vamos... Vou pregar hoje à noite. Querendo o Senhor. Eu estava com uma anotação ontem, ou antes de ontem, uma pequena mensagem que anotei do que lembrava sobre algo, e é de muito tempo atrás. Porém, há duas mensagens. É como que entre as duas, uma delas é uma cisterna com vazamento, ou... semeando ventos e colhendo tempestade. Apenas uma mensagem do Evangelho. Esta manhã é ensino. E assim, hoje à noite, falarei ou sobre semeando vento e colhendo tempestade, ou uma cisterna que está vazando. E esta manhã, quero ler na Escritura Sagrada agora. E vocês estão confortáveis? Digam amém. Bom. Agora quero que vocês, em suas Bíblias, abram comigo no livro de Oséias. Vocês que desejam ler, leiamos alguns versículos do capítulo 6 do livro de Oséias, o profeta. E fiquemos de pé. Querido Deus, somos indignos de tomar este livro nas mãos, porque lemos nas Escrituras que ninguém no céu, ou na terra, ou abaixo da terra, era digno ou até mesmo apto a tomar o livro, ou até mesmo de olhar para ele. Ah, e veio um que tinha sido como um cordeiro que tinha sido morto. Ele tomou o livro, porque era digno, e desatou os seus selos. E estamos esperando nele esta manhã para revelar estes contextos que estão escritos no livro, porque é o livro da redenção. Tudo o que está redimido está escrito ali, que encontremos nossa posição esta manhã, no tempo em que estamos vivendo. Porque pedimos, em nome de Jesus, amém.
Come now and let us return to the Lord.
Vinde agora, e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias, nos receberá. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dEle.
Then shall we know, if we follow on to know the Lord.
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. E Ele a nós virá como uma chuva, como chuva serôdia que rega a terra.
Ó Efraim, what shall I do unto thee?
Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não um sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém e têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa quando eu remover os cativos do meu povo. Senhor Jesus, tira disto pelo teu Espírito Santo o contexto que é desejado, enquanto esperamos mais em ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora, meu tema esta manhã é reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Vemos pela lição do último domingo, conforme ensinamos, a festa das trombetas. E quero chamar a atenção de vocês agora ao tempo de Israel no relógio de Deus. Estamos tratando hoje de uma lição de escola dominical em que quero que vocês compreendam e reconheçam o tempo em que estamos vivendo. Estamos a ponto de terminar, como vem. E então, por isto, vocês devem conhecer a própria hora e tempo e sinal e mensagem que devem receber. Agora, como começamos no domingo passado, vínhamos falando que íamos pregar a respeito das trombetas, as últimas sete trombetas da Bíblia. E eu, comigo mesmo, achei que elas se abririam exatamente como os selos. Mas notei que em cada uma destas aberturas houve uma coisa tremenda que aconteceu. E como pregamos as sete eras da igreja, e elas foram tão perfeitas que o próprio Espírito Santo desceu entre nós e vindicou isso, e pôs nos jornais e espalhou por toda a nação, e mostrou na lua, nos céus, e provou para nós, semanas e meses antes que acontecesse, exatamente da maneira que seria, perfeitamente. Aqui no tabernáculo, Ele o deu a conhecer. Aqui na hora, Ele o deu a conhecer. Na lua e no sol, Ele o deu a conhecer. E na posição das nações neste tempo, Ele o deu a conhecer. Como a hierarquia de Roma partiu e voltou para a Palestina. Supostamente, tinha sido o primeiro Papa que voltou desde que, eles afirmam, Pedro foi o primeiro Papa. Agora, foi tão tremendo. Então, nós vemos, antes dos sete selos que ocultavam todos os mistérios, eu não sabendo o que eu estava desenhando no quadro para as eras da igreja. Eu nunca, Deus sabe, somente por visão eu o desenhei, não sabendo que Deus, um ano e seis meses mais tarde, ia vindicar isso nos céus, pela lua, e fazer sair nos jornais nacionais. Eu não sabia disso. Eu não sabia que haveria um misterioso blackout na lua para representar esta era de Laodiceia. Agora, nos jornais, você somente acha as seis eras. É porque a igreja de Laodiceia foi obscurecida completamente. E se notarem a aplicação espiritual, como Deus a pôs no céu, quando a pus aqui na terra, deixei um pequenino espaço, como vem, apenas uma minúscula partícula de luz. Isso foi pouco antes que o próprio eleito estivesse para ser chamado da terra. A razão porque coloquei isso ali para a sétima era. Mas quando Deus a pôs nos céus, estava totalmente obscurecida. Significa talvez que o último tenha sido chamado dessa era de Laodiceia. Não sabemos. Poderia haver um sermão sobre isto. Agora notem novamente, antes dos sete selos, o que eu não fazia nenhuma ideia que era dessa maneira, aqui no tabernáculo, ele falou disto e me mandou para Tucson, Arizona, dizendo-lhes tudo o que ia acontecer. E há homens sentados presentes hoje que estiveram lá para ver acontecer exatamente da maneira que foi dito aqui que aconteceria. sete anjos viriam. Então, os jornais publicaram isso e as revistas, de lado a lado da nação. Misterioso círculo de luz em forma de pirâmide. Exatamente como desenhei aqui e lhes mostrei. Levantou-se de onde aqueles anjos se encontravam e foi a 30 milhas de altura e teve 27 milhas de lado a lado. Ou 27 milhas de altura e 30 milhas de lado a lado. Esqueço-me de qual foi. E foi visto de outros estados, exatamente sobre Tucson, Arizona, justamente onde isto aconteceu ao mesmo tempo. Veja, a Bíblia, Deus não está apenas, isto não é simplesmente alguém tentando impor algo a vocês, mas revelar-lhes a exata aplicação espiritual desta hora. E então, a próxima mensagem, essa abriu os sete selos, a qual desatou todos os mistérios ocultos da Bíblia, as doutrinas e assim por diante. O que o mundo tão rudemente ataca atualmente. Ataca isto e diz que está errado. Isto, aquilo. Aqui o outro dia no Arizona, emendando fitas para tentar me fazer dizer coisas que eu não disse. Apenas lembrem-se da visão acerca da proposta de lei do Arizona. A Bíblia diz, ser-lhe-ia muito melhor que tivesse uma pedra ao pescoço. E outra coisa que qualquer, seja ele pregador ou o que for, que tirar uma palavra disto ou acrescentar uma palavra a isto. Pessoas colocando sua própria interpretação na palavra, como ela foi dada, tentando fazê-la dizer algo que eu não disse, e não a minha palavra, é a palavra dele, quem acrescentar ou tirar. E então, na visão, vimos estes profetas descerem rodopiando, como lhes expliquei, eu creio, vários domingos atrás. Tudo acontecerá. Eu disse, simplesmente fiquem longe disso. Enquanto eu estiver combatendo, então Deus não poderá combater. Deixemos, porém, que ele o resolva. Ele é o tal que cuida disso. Estão vendo? Agora, notamos no domingo passado que houve pregando os dias de festa. E houve uma festa de Pentecostes. E entre a festa de Pentecostes e a festa das trombetas, houve um longo período de tempo. Exatamente 50 dias entre Pentecostes e a festa das trombetas. E 50 dias, o que Pentecostes significa 50, foi o mover do molho ou a entra, as primícias da colheita eram trazidas. E vemos que estava em tipo lá atrás com as primícias naturais, representando as primícias do Espírito Santo a serem derramadas sobre o povo. E verificamos então que esses 50 dias foram recebidos pelos gentios, o que Deus chamou dos gentios um povo para o seu nome. A festa de Pentecostes, e passamos por essa longa festa de Pentecostes. Agora, realmente, desde os 50 dias, seriam exatamente sete sábados. E sete sábados representavam as sete eras da igreja a serem chamadas no tempo da festa pentecostal, do Pentecostes, para chamar um povo dos gentios para o seu nome. Agora, no final destes sete sábados, os quais foram, havia de ser o dia da expiação, que foram as sete trombetas. E as sete trombetas eram para chamar um dia de pranto, de volta para o sacrifício, ou a expiação. E verificamos então que Israel, as sete trombetas dizem respeito somente a Israel. E então, por que ele não me permitiu pregar essas sete trombetas? Eu até mesmo estava pronto para anunciar isto. Tinha os salões preparados e tudo mais para entrar, para pregar as sete trombetas. E eu disse, há algo me incomodando terrivelmente. Eu disse, nós continuamos trabalhando, e Billy e todos nós tentando aprontar tudo para o edifício com ar-condicionado para esta próxima semana, para as sete trombetas, tendo 10 dias ou 8 dias, tinha o auditório da escola. Mas o Espírito Santo não me permitiu fazê-lo por alguma razão. E me perguntei por quê. E quando entrei para orar, eu disse à esposa, vou entrar. E sinceramente, me ajoelhei perante Deus para orar. E ele me revelou que essas sete trombetas soaram sob o sexto selo. e que eu já preguei isso, sobrenaturalmente. Vejam, é a mão de Deus a coisa toda. Isto diz respeito a Israel, e nós mencionamos isso sobre o sexto selo. Todos vocês que têm isso, como a perseguição dos judeus, o tempo dos gentios tem sido nesta festa pentecostal. As trombetas, sobre todas elas, soaram sob o sexto selo. E nós mencionamos isso no domingo passado, sobre a festa das trombetas, se vocês quiserem ouvir. O que era para isto fazer? Impelir os judeus de todas as partes do mundo de volta à sua terra natal. Tem de estar lá. E a abertura do selo, sob o sexto selo e sob as sete trombetas, soaram no sexto selo. Agora, a mensagem do sétimo anjo é para abrir o mistério dos selos, chamando os trabalhadores gentios da hora undécima para receberem o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Estão vendo? Agora, Jesus ensinou isto. Ele disse que houve certas pessoas que foram para a colheita. Elas foram contratadas, e quando foram, de manhã cedo, elas receberam um tempo, uma moeda de um centavo pelo dia. E então, ao meio-dia, mais alguém chegou e foi trabalhar. E então, na hora undécima, que é a última hora do dia, que alguém chegou e recebeu o mesmo tipo de pagamento que eles receberam na primeira hora do dia. Última hora. É tão perfeito como os mensageiros da primeira hora, com a palavra, com o evangelho, com a verdade, eles vieram no dia de Pentecostes. Então, houve uma era obscura que os bloqueou. Então, no meio do dia, Lutero e Wesley e os demais vieram. E então, é para haver uma mensagem do entardecer e para receber a mesma coisa que eles receberam no princípio. A mensagem do entardecer é para restaurar, para trazer de volta essa mesma coisa. E lembrem-se da visão da última semana, que quando a noiva veio para ser pré-apresentação dela, surgiu a pequena noiva, formosa na visão. E eu, não pensando acerca disto, apenas sentado lá, observando do lado de fora. E lá veio a noiva, ouvi uma voz ao meu lado, disse, aqui está uma pré-apresentação da noiva. E ela passou, eu anotei a maneira que ela era, muito formosa, bela, jovem. Ela estava caminhando no passo, o tanto quanto possível, não uma marcha, apenas no modo de andar de uma mulher, como elas caminham graciosamente, próprio de damas. Essa é a maneira que ela estava caminhando, vindo à minha esquerda deste lado. E ela desapareceu da minha vista. Então, ele me virou para o lado direito e me mostrou cada igreja à medida que subiam das eras. E, oh, quão vulgares! E a última foi a era da igreja deste último dia, a qual era conduzida por uma bruxa. E elas estavam tão imoralmente vestidas, de aparência tão imunda. E estavam marchando ao ritmo do twist e rock and roll, e aquelas mulheres se movendo em contorções rítmicas, segurando apenas um papel cinza, hipócrita. O cinza está entre branco e preto, a qual é uma cor enganosa. Cinza não é nem branco nem preto, é uma cor enganosa. E papel de aparência cinza, segurando em frente delas com saias de dança havaiana, semelhantes à renda, segurando em frente delas e completamente nuas da cintura para cima. E estavam marchando ao ritmo, ou requebrando-se e se remexendo com essa música, aproximando-se. E disse, essa é a igreja. E quando ela passou por mim, meu coração quase parou. Pensei, é essa que está tentando se apresentar a Cristo como noiva? Com todos os esforços e coisas tais que o homem tem feito para tentar produzir uma noiva para Cristo, é uma prostituta, vulgar, suja, de aparência imunda como essa, será noiva de Cristo? Isso me doeu o coração. E quando ela passou, depois que ela, vindo diante de onde nos encontrávamos, ela estava segurando o papel em frente de si, requebrando-se e dançando rock, e movendo-se para um lado e então para o outro enquanto passava. Como as danças modernas que tem neste dia, usando-se num ato imoral enquanto marchava adiante. Não sou responsável por estas coisas. Só posso dizer o que vi e Deus como meu juiz. Porém, essa era a Igreja dos Estados Unidos. Agora, enquanto passava, a parte de trás inteira não tinha nenhuma cobertura em absoluto. E então, quando passou, senti-me desfalecido e mal. Então, ele disse, a noiva virá em pré-apresentação novamente. E aqui veio a noiva detrás dela, a noiva de aparência exatamente igual à que passou no princípio. Então, meu coração saltou de alegria ao saber que haverá uma noiva. E ela será feita da mesma coisa e vestida da mesma coisa com que aquela estava no princípio. Ela está para ser chamada. E sei que isso é a verdade. Se isso não é verdade, então toda visão que tive no passado foi errada. E qualquer um sabe que ele nunca nos disse nada que não fosse a verdade. Cumpre-se exatamente. E vocês conseguem ver, então, a imundice da igreja moderna chamando-se de igreja? Como alguém disse o outro dia, o irmão Rattle, um precioso irmão meu, de pé encostado na parede lá agora, que ele viu isso como um galho ladrão no tronco de uma videira. E estávamos discutindo isso na sala o outro dia, e o irmão Rattle estava conturbado acerca das condições do tempo e do sentimento do Espírito nas igrejas hoje, como começou a cair, ministros vindo de todos os lugares, e entrevistas aqui perguntando, que aconteceu, irmão Branham? Que aconteceu? Ah, que coisa! O irmão Ruddle me fez a pergunta, eles estão vivendo do espírito de Satanás ou do quê? Eu disse, não, o galho ladrão vive da força da videira. Ele vive porque a fruta cítrica, um limão, pode crescer numa laranjeira. Todavia, ele não dá laranja, ainda que viva através da vida dela. E a suposta igreja é só um galho ladrão enxertado, vivendo sob o nome de religião, sob o nome da igreja. Católicos e protestantes, apenas galhos ladrões, tirando-a da força da videira, e ainda assim dando o fruto do que eles são, porque não se converteram. Eles não estavam no plano original predestinado de Deus. É por isso que tem de negar a palavra e dar outro tipo de fruto. A árvore verdadeira e genuína, em sua raiz, foi predestinada para produzir laranja numa laranjeira. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. Mas se essa árvore chegar a soltar outra vara, ela dará o seu fruto original. E tem de haver uma restauração de todas estas coisas bem no final da videira. Tem de haver, surgir uma restauração, uma luz da tarde para iluminá-la e torná-la correta. Mas sairá da videira, não de uma denominação que foi enxertada nela, porém, produção original da palavra. Deve surgir para o tempo da tarde, e haverá luz no tempo da tarde. Requer-se a luz para amadurecê-la. Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Um dia que não será chamado dia nem noite. O fruto não pode amadurecer, a não ser que o sol o amadureça. Não importa o quanto se pregue, o que se faça, não pode amadurecer, não pode se manifestar, não pode ser vindicado somente por aquele que disse, eu sou a luz do mundo. A palavra, desse modo, tem de surgir um poder, o próprio Espírito Santo para amadurecer, ou para vindicar, ou para provar, ou para manifestar aquilo que ele predisse que aconteceria neste dia. A luz da tarde produz isso. Que tempo! A noiva passou na mesma posição em que estava quando foi no princípio. Todavia, eu a estava observando saindo do passo e tentando puxá-la de volta. Agora, muito poderia ser dito sobre estas coisas do dia em que estamos vivendo.
Agora, Hosea disse em 6:1,
Agora, Oséias disse em 6:1, tornai para o Senhor. Lembrem-se, ele disse que eles seriam dispersos e foram. Ele disse, eles tornarão ao Senhor depois que tinham sido dispersos e ele os ligará. Notem, tornai ser dispersos. A segunda, eles foram despedaçados e foram cegados. Foi exatamente isso o que aconteceu. Ele nos sarará e nos ligará. Como Ezequiel 37, os ossos secos, o vale cheio de ossos secos. Ezequiel viu isso, o retorno deles. Então notem, Oséias disse, depois de 2 dias, depois de 2 dias ele tornaria para eles. Ele nos receberá e nos dará a vida. Agora, dar a vida não significa ressurreição. Dar a vida aí é a mesma palavra usada em qualquer outro lugar. Recentemente, a procurei e significa um reavivamento. Ele nos dará a vida depois de 2 dias. Isso seria, no terceiro dia, ele nos dará a vida novamente. Depois que ele nos dispersou e nos cegou e nos despedaçou. Você sabe, os judeus foram cegados com o exato propósito de que nós pudéssemos ter vista. Eles foram separados e dispersos como nação. E rejeitaram o seu Messias para que nós pudéssemos receber o Messias. Para que pudesse haver um povo chamado a sair dos gentios por amor do seu nome. Agora, o homem vem e a mulher recebe o seu nome. Estes gentios cegos que não conseguem ver esse nome. O Senhor Jesus Cristo no batismo. É mesmo uma pena, mas tem de ser dessa maneira. Os judeus, eles tinham de não ver isso. Há somente um que pode ver, que é aquele que é predestinado a ver. Caso contrário, você nunca o verá. Os judeus não puderam ver que aquele era o seu Messias. E ainda assim, eram eruditos e teólogos, homens de cultura grandemente renomada. Liam a mesma Bíblia que você. Agora, depois que nos foi dado a conhecer, podemos ver claramente que aquele era o Messias. Mas eles não puderam ver, nem podem ver hoje. Está profetizado que também estariam cegos. Está profetizado que a igreja neste dia estaria cega para rejeitar a mensagem do entardecer. Apocalipse 3 disse assim, tu és desgraçado, miserável. Notem a condição da noiva na outra noite, ou da igreja. Nua, cega, e não o sabe. Senhor Jesus, sê misericordioso para conosco. A Bíblia disse que ela estava nua. Eu nunca vi isto até agorinha mesmo. A igreja de Laodiceia estava nua. E quando ela apareceu a outra noite, estava nua. Nunca notei isso. E não o sabia. Oh, quão agradecido. Como não é de admirar que sejamos tão agradecidos. Sinto que não estamos agradecidos o bastante pelas coisas que Deus está nos dando a conhecer. Nua! E as visões disseram, mostraram-me que ela estava nua e não o sabia, e cega. Como Israel foi cegado, de modo que os gentios pudessem entrar. Agora os gentios são cegados, de modo que a noiva possa ser tirada. E Israel possa receber a festa das trombetas. Perfeitamente. Depois de 2 dias, ele nos dará a vida, ou nos dará um reavivamento, reconciliando-nos, os judeus, falando sobre estas trombetas agora. E ele irá, e viveremos diante dele, ou teremos vida eterna. Vejam, nós estaremos diante dele. A Bíblia disse aqui, em Oséias, disse, e viveremos diante dele. Vida, ter vida diante dele. Essa é a sua própria vida, vida eterna, ter vida diante dele. A que vive em deleites enquanto vive está morta. De modo que nós prometeu que Israel novamente teria vida diante dele. Ela tem estado morta para os fatos e para a festa pentecostal. Agora notem bem. Então, depois de 2 dias... Agora, isso não significava 2 dias de 24 horas, porque tem havido... Isso aconteceu bem lá atrás, muitas centenas de anos atrás. Estão vendo? Significava 2 dias com o Senhor, depois de 2000 anos. Agora, sabem quanto tempo faz desde aquele tempo? Faz 2700 anos desde aquilo, porque em Oséias aqui é 780 AC. Vejam, 1964, há mais de 2700 anos, ele disse, depois de 2 dias, no terceiro dia, ele nos dará a vida novamente e nos dará a vida diante dele. É aí onde as trombetas entram. Essa é a hora em que estamos vivendo, o dia em que estamos vivendo. Agora, eles foram dispersos, cegados, reunidos e estão bem avançados no terceiro dia. Estão vendo isto? Eles foram dispersos da Palestina por todo o mundo. Eles foram cegados para rejeitarem o Messias. E agora foram reunidos em sua terra natal, prontos para as trombetas, para receberem a expiação. Como a Bíblia disse, quando eles recebem isto e o encontram com as cicatrizes dos cravos, depois que a igreja é levada, e dizem, onde recebeste estas cicatrizes? Ele disse, em casa dos meus amigos. E ele disse que eles se separariam, cada linhagem, e chorariam e planteariam por dias, como uma família que perdeu seu filho único. Lembrem-se, essa festa de trombetas era para fazer isso, para chorar, prantear pelo sacrifício morto. E eles o tinham rejeitado. Eles estão em sua terra. Eles foram dispersos, cegados e agora reunidos. E foi tudo sob esse sexto selo, suas 7 trombetas. Soaram para reuni-los a 6ª trombeta. A 7ª é aquela grande trombeta, como vimos no domingo passado. A 6ª trombeta soou sob o sexto selo, exatamente como o nosso sexto selo se abriu, tudo ao mesmo tempo. Só que as deles todas soaram ao mesmo tempo, sendo que nós estamos há 2000 anos na festa pentecostal. Agora, 2700 anos desde aquele tempo. Ele disse, no terceiro dia, seremos reunidos novamente. Depois de 2 dias, no terceiro dia, seremos reunidos novamente e receberemos vida diante dele. Estão vendo a promessa? A hora perfeitamente escrita na parede. Vemos onde estamos vivendo. Agora, na terra natal, esperando pela festa das trombetas ou o reconhecimento da expiação e para esperarem pela vinda, para prantearem por sua rejeição da primeira vez em que a rejeitaram, eles estão na terra natal para isso, esperando. O que estão todos eles? Tudo está posicionalmente colocado. Como ministro do Evangelho, não consigo ver nada que reste além da ida da noiva. E a noiva tem de ser tirada antes que possam reconhecer o que aconteceu. Eles foram ligados, dispersos, quero dizer, foram dispersos, cegados e agora reunidos. O que resta? A noiva ser tirada do caminho. Esperando pela ida da noiva, de modo que seus profetas de Apocalipse 11 possam chamá-los para a festa da trombeta, para fazê-los reconhecer o que fizeram. Lembrem-se, exatamente entre esses selos veio o sexto selo, e houve 144 mil escolhidos e chamados. E entre a 6ª e a 7ª trombeta, Apocalipse 11 aparece bem aí, exatamente em linha com o sexto selo. Para fazer o quê? O que era para fazer? E era para isto trazer 2 testemunhas, Moisés e Elias, profetas, o que os judeus somente creem em seus profetas. E eles virão com o sinal dos profetas, e o trabalho deles será o do profeta. Porque eles fizeram exatamente, mostrando uma coisa que um homem, quando você morre ou o que seja, quando você deixa este mundo, sua natureza não muda. Se você é mentiroso agora, será mentiroso lá. Se é esquentado aqui, será esquentado lá. Se é cético aqui, seria cético lá. Homens e mulheres, está na hora de se sacudirem e se examinarem e ver onde nos encontramos, porque a morte não muda isso. Eles se haviam ido há 2000 anos, Moisés por quase 2500 anos e Elias desde que... Quase 2500 anos que Elias se foi e Moisés se havia ido. E aqui eles retornam com a mesma natureza e fazem as mesmas coisas. A morte não faz nada a um homem, além de mudar sua habitação. Não muda sua natureza, não muda sua fé, não muda nada em você, exceto sua habitação. Então, qual é a sua natureza esta manhã? Se você é cético quanto à palavra de Deus, você seria cético lá. Não me importa quão santo seja, como viva e quão bem viva, morrer não o mudaria nem um pouquinho, apenas sua habitação. Esse Se você não pode aceitar a palavra inteira de Deus da maneira que está escrita, você não o faria lá. Assim, não se preocupe, você não estará lá. Você tem de aceitá-la em sua plenitude, no poder de sua vindicação e na revelação do que ela é. Então você se torna parte dela. É somente a sua palavra que ele ressuscitará, como ele ressuscitou a sua palavra na primeira manhã da Páscoa. Somente a sua palavra saiu, e aqueles que morreram na sua palavra, crendo na sua palavra e vindicaram a sua palavra. Notem, agora, isso foi há 2.700 anos. Notem, eles foram dispersos, foram cegados e agora foram reunidos. Agora, a próxima coisa é que eles hão de receber vida. E os gentios são chamados a sair. A noiva está pronta, o arrebatamento está próximo. Podemos perceber isso? Podemos realmente crer nisso? É uma história que foi contada? É um mito para nós? É algo que parece real? É algo em que nós, do lado de fora, podemos crer? Ou é algo que está em nós, que é parte de nós, que é mais do que vida para nós? Com que atitude nos sentamos esta manhã neste tabernáculo? Lembrem-se, será um pequeno rebanho que receberá isto. Agora, na terra natal, esperando pelas trombetas. Agora, esperando pela ida da pequena noiva, de modo que Apocalipse 11 possa se cumprir. A era da igreja cessou, os selos foram abertos, que provam o que deixaram de fora na era da igreja. E a mensagem foi dada. Israel está em cena, aleluia, pronto para a festa das trombetas. Oh, homens em outras terras, onde ouvirão esta fita? Não pode despertar, meu irmão, ou isto o cega. Você jogaria isto fora e chamaria de falsa profecia? Quando está vindicado bem na sua frente, pelo mundo, pelo tempo... Pelas pessoas e pelo Espírito Santo que escreveu isto. Está vindicado tanto natural quanto espiritualmente, materialmente. Tudo o que ele disse está cumprido e provado. Israel, em sua terra, conduziu-os para lá, arrebanhou-os lá como ovelhas. Os lobos foram atrás deles e os fizeram fugir de volta à segurança, para sua própria terra. Lembrem-se, Israel só tem a promessa de ser abençoado enquanto estiver em sua terra. Deus nunca abençoa Israel fora da terra. Abraão saiu da terra, foi condenado. Todos que deixam a terra são condenados. Deus somente pode abençoar Israel quando permanece em sua terra natal. E ela está lá agora como nação. E a igreja foi chamada. Ela está somente esperando pelo arrebatamento da noiva. Tirada. Os selos estão abertos. Estão revelados a nós. Vemos o que eles omitiram. Você que quer debater e discutir a respeito da semente da serpente e batismo em água e assim por diante, você está cego e não o sabe. O Deus deste mundo o cegou a isto e você não o sabe. Não é de admirar que eu tive tanta dificuldade esta manhã, lutando em meio a essas pressões. De modo que seus profetas possam ser revelados neste último dia, não podem fazê-lo através das trombetas, através da festa das trombetas. Ele disse, através de Oséias, eu abati. Agora observe, é com Israel que ele está falando. Eu abati, ou em outras palavras, eu cortei, os tirei através dos profetas. É assim que Deus faz com seu povo. Ele os tirou do resto das nações. Pelo quê? Sua espada de dois gumes, sua palavra. Ele os tirou, sua nação das nações. Ele tirou sua nação das nações pelos profetas, sua palavra vindicada. Deste modo, ele tirou sua noiva das denominações por sua palavra, prometido por Malaquias 4, no último dia. Tirou sua noiva, talhou-a do resto das igrejas, talhou sua noiva tirando-a. Ele tirou os seus profetas através, com seus profetas, pela palavra, tirando Israel. Separai-vos do resto deles. Vejam, quando eles quiseram agir como o resto deles, eles vieram ao profeta Samuel. Ele disse, alguma vez peguei vosso dinheiro? Alguma vez vos falei alguma coisa em nome do Senhor que não aconteceu? Disseram, não, está certo, mas mesmo assim queremos um rei. É assim que as igrejas fizeram. Oh, nós cremos na palavra. Está bem, mas você sabe, dizem que devemos fazer isso, não me importa o que digam. A palavra está certa. Esperando, ele os cortou para fora através dos profetas. Que horas são, irmão? Que horas são, ministro? Está vendo a hora do dia e o sinal sob o qual está vivendo? Consegue entender isto? Está vendo? Por toda parte agora, não há reavivamento. Todos estão se queixando, ministros clamando. Estive lendo um dos jornais de projeção que chegam aqui à igreja. Um excelente jornal. E conheço o editor, e conheço as pessoas. São pessoas piedosas, excelentes. Irmão e irmã Moore, do Arauto da Sua Vinda. Um dos melhores jornais no campo. Arauto da Sua Vinda. Eles, porém, raramente imprimem alguma coisa que não seja sobre jejum e ore, soe uma trombeta, receba, quantos o leem? Vocês sabem, vê-se isso o tempo todo, jejum e ore, é tudo que se ouve. Jejum e ore, vamos ter um grande alvorecer, há uma grande coisa que vai acontecer, todos vocês orem, ainda não estamos atrasados demais. Por que fazem isso? Eles querem um grande despertar. Estão clamando, crendo que haverá um despertar. São boas pessoas. Por que é isto? O que elas fizeram? Não reconheceram o despertar da noiva. Estão vendo? Sendo cristãs, elas sentem a puxada da vara. Todavia, não reconheceram o que tem sido feito. Isso é o que as está fazendo se sentirem dessa maneira. Elas sabem que algo deve acontecer, porém, vejam, estão esperando por isso lá no futuro, por vir, quando já aconteceu bem ao seu lado. É a mesma coisa que fizeram nos dias antigos. Estavam crendo no Messias vindouro, criam que viria um precursor, mas estava bem perto deles e não reconheceram. Não reconheceram. Criam que viria um precursor que precederia o Messias e cortaram sua cabeça. E mataram o seu Messias, porque estava profetizado que seriam cegados. Oséias disse que sim. E o mesmo Espírito que falou através de Oséias, falou através de João, e disse que a igreja nestes últimos dias estaria nua e cega, e o poria para fora da igreja. Eles falharam em ver essas profecias se cumprirem, mas estando ali, eles percebem que algo tem de acontecer. Simplesmente não entendem. Eles não compreendem, muito parecido com os judeus de antigamente. Laodiceia cega, riquezas, teologia, hostis com a igreja, hostis com a mensagem. Vejam quão hostis aqueles judeus foram com João. Vejam quão hostis eles foram com Jesus, quando ele era o próprio que eles afirmavam estar esperando. Creio que queimamos um fusível. Suponho que isso interrompe os gravadores também. Não interrompe. Muito bem. Eles foram hostis com a mensagem. O que acontece é tanta energia. Cada um de vocês é uma unidade de aquecimento. Não há maneira de manter a igreja perfeitamente normal sob essas ocasiões, porque, vejam, cada um de vocês é 98 BTUs normalmente. E vocês não estão simplesmente sentados aí, vocês estão constantemente emitindo calor. Há suficiente ar aqui agora para congelar este lugar, mas com a unidade de aquecimento irradiando, vocês não se conseguem fazê-lo. Notem, hostis, mas agora, como os judeus de antigamente, cegados, estão em Laodiceia, estão nus, miseráveis, desgraçados e não o sabem. Dia de riquezas, grandes ensinos teológicos, grande instrução, e agora se tornaram hostis para com a mensagem. Não querem ter nada a ver com ela, exatamente como foi lá nos dias quando Jesus de Nazaré esteve na terra. A razão por que as pessoas nos dias de Noé não entraram na arca, porque nunca reconheceram a mensagem nem o mensageiro. Essa é a única razão por que pereceram, é porque não reconheceram a hora em que estavam vivendo. Elas não reconheceram que Deus trataria com o pecado como prometeu que faria. Ele destruiria o homem de sobre a face da terra. Ele tinha profetizado isso. Foi isto que ele quis dizer. E é isto que ele quer dizer hoje, da mesma maneira que então. Mas as pessoas, ao invés de serem favoráveis para com Noé, ele foi considerado um selvagem. Não creram que ele era profeta. Vocês sabem, Jesus, ele próprio, nos contou como eles zombaram nos dias de Noé, caçoaram dele, chamaram-lhe de fanático e tudo mais. Mas eles não reconheceram a sua hora, não reconheceram o dia, não reconheceram o sinal, não reconheceram a mensagem, não reconheceram o mensageiro, antes tiraram-no do seu meio e riram dele. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé. Com Israel em sua terra e tudo estabelecido agora, e a mensagem está entrando perfeitamente, em que dia estamos vivendo, irmão? Onde estamos? Eles não conheceram o dia, não conheceram. Foi por isso que falharam em ver, é porque não reconheceram. Eles eram como o dia, muito parecidos com as pessoas hoje, cegadas por provas científicas, por sistemas educacionais, por seminários teológicos. E as coisas que os cegaram naquele dia fizeram a mesma coisa hoje. Cegaram-nas novamente. E também a simplicidade, simplicidade da mensagem e do mensageiro. Noé não era científico, ele não era instruído, ele era um lavrador pobre, humilde, com uma mensagem simples. Era simples demais para a elevada erudição deles. Assim é hoje. Deus sempre faz isso simples, para alcançar as pessoas que crerão e confiarão nele. É diferente, simplesmente uma mensagem diferente, porém, o mesmo Deus. Agora, quero que vocês creiam nela e entendam que Deus a falou. Jesus disse que zombaram do seu profeta, Noé. E como zombaram naquele dia, assim o farão novamente na sua vinda. Eles fariam a mesma coisa. Foi por isso que Faraó se afogou no mar. Ele nunca reconheceu o seu dia. Nunca reconheceu o que estava acontecendo. Estava envolvido demais com as realizações de sua era científica para edificar cidades com trabalho escravo. Ele estava atarefado demais para reconhecer a oportunidade que teve e mandou embora o profeta mensageiro de Deus para o deserto. Ele não reconheceu. É por isso que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Ele nunca reconheceu. Se ele somente tivesse reconhecido a palavra prometida de Deus para aquele povo. E se as igrejas hoje somente reconhecessem. Se as igrejas somente reconhecessem a palavra de Deus que fez esta promessa para esta hora ao povo. Elas não pereceriam. Se os Estados Unidos pudessem somente reconhecer a Constituição que redigiu, não estariam querendo tirar Bíblias das escolas, tirar o nome de Deus de moedas, e o comprometer-se a ser fiel à nação sob Deus. Mas não reconhecem. Por quê? Eles estão cegos, nus. Não podem reconhecer o sangue daqueles preciosos rapazes que morreram nos campos para este privilégio. Eles estão esquecidos. São pó. Mas há um que se lembra do derramar do sangue dos profetas, o custo que se requereu para trazer este evangelho a nós hoje. Como os milhares foram comidos pelos leões e lançados nas covas, foram cerrados, queimados, crucificados. Deus reconhece isso. A igreja se esqueceu dos seus profetas. Não precisamos mais deles, afirmam. Mas Deus sabe que tem de tê-los. Ele talha seu povo por sua palavra. Todavia, é antiquado demais para eles neste dia. Eles não reconhecem. É por isso que estão na condição em que estão. É por isso que estão nus, miseráveis, cegos, desgraçados e não o sabem. Porque não reconhecem a hora em que estamos vivendo. Não a percebem. Moisés, ele reconheceu seu dia e seu chamado quando viu a promessa da palavra de Deus indicada para aquele dia. Ele soube, então, e compreendeu o que ele era e o que era para ele fazer pela palavra prometida. Assim, ele não temeu o que alguém dissesse. Ele não estava envergonhado da sua mensagem. Ainda que todo sacerdote e todo faraó, tudo, toda autoridade discordasse dele. Mas ele reconheceu quando viu aquela luz, aquela coluna de fogo que pairou naquela sarça. E falou-lhe a palavra que estava prometida para aquele dia. E disse, chamei-te para ir fazê-lo. Ele não temeu as grandes ameaças do rei. Ele foi levar aquelas pessoas a um êxodo, como a palavra de Deus tinha prometido. Vendo a promessa vindicada, ele aprontou o povo para o seu êxodo. Quando? Quando ele viu a promessa de Deus vindicada. Lembrem-se, ele fugiu com sua teologia, fugiu com seu treinamento, mas quando viu a palavra de Deus manifestada, ele a viu vindicada. Eu sou o que sou. Então, ele não se importou com o que qualquer um dizia. Não temeu o que Faraó faria com ele. Não temeu o que o resto deles faria. Só temeu Deus, que ele pudesse entender mal Deus, ou que de alguma maneira entendesse mal Deus. Ele não temeu as pessoas e o que elas diriam ou o que fariam. Ele somente temeu Deus depois que reconheceu que era a palavra de Deus. Ele não podia entender como um homem como ele seria mandado lá, mas quando reconheceu pela palavra vindicada o que era, então não temeu os mandamentos do rei. Se vocês tão somente reconhecessem, se nós hoje pudéssemos tão somente reconhecer. Moisés reconheceu quando viu a palavra vindicada, viu a vindicação provada, ele estava pronto para o êxodo para o povo. Jó nunca reconheceu que era Deus. Enquanto o diabo puder fazer você chegar a crer que as pequenas provas pelas quais passa são que Deus talvez punindo-o, era Deus tentando lhe mostrar algo. Jó nunca reconheceu até que teve uma visão. Como Moisés, quando Moisés teve a visão, a coluna de fogo na sarça foi vindicado. E quando Jó, em sua pergunta, se um homem morre, pode tornar a viver? Vejo que uma árvore morre e torna a viver. Vejo que uma flor morre e torna a viver. Essa era a sua pergunta. Mas o homem morre, rende o espírito, é consumido. Seus filhos vêm prantear e ele não o percebe. Oxalá me escondesses na sepultura até que a tua ira se desviasse. Ele não conseguia entender por que uma flor morria e tornava a viver. Como uma folha se ia da árvore. A árvore caía e ficava na terra, e retornava na primavera. Disse, o homem morre, e para onde vai? Eu creio em Deus, mas o que acontece a um homem? No entanto, certo dia, o relâmpago começou a brilhar, os trovões começaram a ressoar. O Espírito veio sobre o profeta e ele viu a vinda de um homem que podia pôr a mão sobre um homem pecaminoso e um Deus santo e ligar o caminho. Então ele gritou: sei que meu Redentor vive. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ele reconheceu o que era a ressurreição. Balaão nunca reconheceu o anjo até que a mula falou em línguas. Balaão não pôde reconhecer que um anjo se encontrava em seu caminho. Um pregador cego não podia reconhecer que era Deus que estava em pé no caminho, tentando impedi-lo de vender seu dom por dinheiro. E quando a mula falou numa voz humana, então Balaão reconheceu que era o anjo que se encontrava em seu caminho, tentando evitar que ele fizesse o que ia fazer. Oh, vocês, denominações cegas! Se Deus pode usar uma mula que é muda para falar numa linguagem que ela não conhece, para revelar ao ministro que ele está fora do caminho, não pode ele usar um homem para fazer a mesma coisa? Povo cego, se Acabe tivesse tão somente reconhecido o seu dia, ele nunca teria condenado o profeta Micaías com a palavra de Deus de promessa para ele. Quando Acabe se encontrou lá aquele dia, ele e Josafá, e quando tinham 400 profetas lá profetizando, dizendo: sobe, tudo está bem. Acabe, tu estás vivendo em pecado. Tu nos fizeste uma grande denominação. Somos um grande povo. Somos um grande ministério. Aqui estamos. Somos 400 sacerdotes treinados, ou profetas. Somos 400 treinados na palavra e teologia. Sabemos tudo sobre ela. Assim, agora, isto provou que eles não sabiam tudo sobre ela. O homem que chamaram de louco na geração antes deles, Elias, o verdadeiro profeta de Deus, tinha profetizado: assim diz o Senhor, os cães lamberão o teu sangue, Acabe. Estão vendo? Mas aqueles sacerdotes, profetas feitos pelo homem, achavam que estavam com tudo bem idealizado. Disseram: pai Abraão, ou pai Acabe, sobe, o Senhor é contigo. Tu tens a escritura porque Deus deu esta terra a Israel. Ela pertence a Israel. Sobe, o Senhor é contigo. Oh, que coisa! Mas vocês sabem, Josafá, um que não tinha se misturado no pecado como Acabe, ele via as coisas um pouco diferente. Disse: não há outro? Ele disse: temos um aqui, mas eu o aborreço. Estão vendo o que Deus estava fazendo? Tirando o seu povo com um profeta novamente. Eu o aborreço, ele não faz nada além de me condenar o tempo todo. E tu sabes que sou um grande homem. Eu não teria este seminário aqui se não fosse um grande crente. Tenho homens bem treinados. Eu os coloco ali com livros e bíblias e tudo mais para ensinar isto. E sei que são grandes homens. Mas se Acabe tão somente tivesse reconhecido quem era esse sujeito, este pobre homenzinho de aparência esfarrapada, o filho de Enlá ali em pé, diz ele, assim diz o Senhor. Ele nunca teria cometido aquele equívoco fatal que cometeu, mas ele condenou Micaías. Ele nunca fez. Oh, povo, reconheça a era em que está vivendo. Olhe o que aconteceu. Olhe o que está prometido. Reconheça o dia em que está vivendo. Se as denominações da igreja hoje pudessem ao menos reconhecer por que estão sendo condenadas, e seus membros estão fugindo delas, como Israel para fora do Egito. Se as denominações ao menos parassem de condenar essas fitas e as ouvissem. E você, pregador, ouvindo esta fita, ouça. Se você ao menos reconhecesse a hora em que está vivendo, se ao menos reconhecesse o sinal do tempo, você veria por que o povo está fugindo dessas denominações. O Espírito do Senhor chamando. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se meu Pai não o trouxer. E todos que o Pai em tempos passados me deu, virão. Como a pequena mulher junto ao poço e o sacerdote. Quão diferentes eles eram. A escritura está na parede de hoje novamente. Eles a veem, porém não a reconhecem. Se os judeus tão somente tivessem reconhecido o sinal prometido do seu Messias, conforme seu último profeta. Malaquias 3 disse: Eis que eu envio o meu anjo diante da minha face, e ele preparará o caminho. Eles afirmavam estar esperando por ele. Que paralelo exato com hoje. Eles afirmam que estão esperando algo acontecer. As igrejas estão todas orando e jejuando. É dizendo, agora vamos orar, vamos nos reunir. Temos de ter uma grande coisa que aconteça. Sabemos que há algo grande por acontecer. A igreja tem de se aprontar. É sobre isso que estão orando. Era a respeito disso que estavam orando lá. E lá veio João Batista, porque ele rejeitou seus seminários, porque ele fez contrário ao que seus pais tinham ensinado. Ele saiu do deserto sem instrução. Ele saiu sem o colarinho clerical deles, como seria dito hoje. Ele saiu sem um montão de teologia, mas ele veio sabendo pela promessa de Deus que era para ele anunciar o Messias. Ele disse, ele está no meio de vós agora. E pensaram que ele estava louco porque não veio de suas escolas. A escritura estava na parede e eles não o souberam. Afirmavam estar esperando tal pessoa vir e ele estava bem no meio deles. E não o reconheceram, ainda que dissessem que o estavam esperando. Bem semelhante como com os judeus, em que eles estão como com os gentios, como deles, porque está profetizada a mesma coisa, a mesma coisa. Afirmavam estar esperando por ele. Mas as denominações agora na gentia era de Laodiceia estão tão cegas quanto eles estavam. Porque está profetizado que estariam. Tem de acontecer. Se Israel apenas pudesse ter reconhecido seu sinal, eles teriam sabido que o tempo da aparição do Messias estava próximo. Se tivessem reconhecido. Vocês sabem, os discípulos disseram isso a Jesus. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus disse, Elias já veio e não o conheceram. Ele já esteve aqui e já o mataram. Fizeram exatamente o que a Escritura disse que fariam. Se eles apenas tivessem reconhecido que aquele fanático que condenava todas as coisas dúbias que eles faziam, que condenava tudo o que estavam fazendo, ele disse, hipócritas, não começai a serpentes traiçoeiras, geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Não comeceis a pensar de vós mesmos, temos por pai Abraão, temos isto, aquilo ou aquilo mais, porque vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não comecem a pensar que vocês têm o Concílio Mundial à vossa mão e têm os membros mais bem vestidos disso. Deus pode, de ratos de beco por aqui, suscitar filhos para cumprir a sua palavra. Prostitutas, mulheres de rua, bêbados, jogadores. Ele pode fazer isso. Ele ainda é Deus. Denominações cegas, como o cego Israel, ambos profetizados estarem dessa maneira. Estou lhes mostrando paralelos até que chegue a este ponto a que quero chegar agora. Cegos, como as denominações dos gentios da era de Laodiceia estão cegas hoje, como estavam então. A era de Laodiceia deve receber uma mensagem. Malaquias 4 disse que eles receberiam, mas o que estão esperando? Nossa denominação produzirá isso. Se isso não vier através de nós, os batistas, os presbiterianos, as assembleias, a unidade, há uma. Se nós não produzirmos isso, não é verdade. A mesma coisa fizeram naquele dia. E veio e foi, e não o souberam. Eles não o reconheceram, ainda que tenha cumprido toda a palavra. Jesus disse, fizeram-lhe como queriam que se fizesse. Assim farão ao Filho do Homem. Ele seria rejeitado. Agora notem, a mesma coisa agora nos dias gentios, conforme as Escrituras prometidas em Malaquias 4. O que Jesus disse, toda a Escritura é inspirada e nenhum pouquinho dela pode deixar de se cumprir. Não há maneira de impedir que a Escritura se cumpra. Tudo tem de se cumprir. E Jesus disse que aconteceria. E aqui vemos que aconteceu. Nós vemos. restaurar o que, nestes últimos dias, vocês, irmãos denominacionais, ouçam: restaurar a festa pentecostal original. Como ela foi no princípio, assim ela será restaurada antes que a trombeta da festa de Israel soe. Tem de ser restaurada, tem de haver algo para fazê-lo. Malaquias 4 disse que restauraria a fé dos pais aos filhos. O que aconteceria? Se Israel tivesse reconhecido o sinal prometido do seu Messias, eles não teriam estado onde estão hoje. Se eles... Mas por que não o fizeram? É lamentável. Por que não o fizeram? Porque Deus disse que não o fariam. Quantos creem nisso, digam amém. Deus disse que não o fariam. E é o mesmo Deus que disse, na era da igreja de Laodiceia, que isso aconteceria. E aqui está diante deles. Como eles podem fazer qualquer coisa além de fazer isso? Se apenas reconhecessem o sinal prometido do Messias, o sinal do Filho do Homem, ele vem em nome do Filho do Homem. Agora, ele estava no nome, no decorrer da era pentecostal, no Espírito Santo, Filho de Deus. Agora, próxima coisa é o milênio, o Filho de Davi. Três filhos, o mesmo Deus. O mesmo, Pai, Filho, Espírito Santo, o mesmo Deus. Filho de Davi, Filho de Deus, o Filho de Davi, Filho do Homem, Filho de Deus, é o mesmo Deus o tempo todo, só que em três diferentes obras de ofício. Assim, Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas o mesmo Deus em três dispensações, três obras de ofício, como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como hoje, cegos tradicionais como estavam então, tradicionalmente cegos, eles não veem isto. Por que não podem ver? Eles nunca verão. Lembrem-se, isso é assim, diz o Senhor. Diz, por que o irmão está dizendo isso então? Do mesmo modo que João disse, do mesmo modo que os demais disseram. Há um que destoa aqui e ali, que tem de ser tirado. Oh, ovelhas de Deus, ouçam a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A mulher junto ao poço reconheceu o seu dia pelo sinal do Messias. Ela estava em má condição. Ela não queria perder tempo com aquelas velhas igrejas da maneira que estavam fazendo. Elas estavam vivendo de todas as maneiras. E as coisas que estavam fazendo, ela não cria naquela bobagem. Mas ela sabia que um dia viria um. A pobrezinha lá, a caminho do poço, ela encontrou aquilo que estava procurando quando ele começou a lhe revelar o segredo do seu coração. Contou-lhe o pecado em que ela estava vivendo. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, eles não tinham tido um por 400 anos. Disse, vejo que és profeta e sei que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Ele disse, eu o sou. Ela reconheceu. Não houve mais dúvida. Como podes provar isso? Já estava provado. Quando o Messias vier, isto é o que ele fará. Bem, se ela pôde reconhecer pelas Escrituras, não podemos nós reconhecer as luzes do entardecer e o sinal de hoje? Sabemos que quando o Messias vier, ele nos mostrará todas estas coisas. Ele nos dirá, ele disse, eu que falo contigo, eu o sou. Não perguntou mais. Lá se foi ela e contou ao povo, vinde e vede, aqui está ele. Não havia mais dúvida para ela. Estava decidido, porque ela reconheceu o dia em que estava vivendo. Ela reconheceu. Assim reconheceu Natanael, um grande hebreu, quando viu aquele sinal do Messias que estava prometido lá. Não importava quantos sacerdotes, quantas coisas mais. O que isso fez? Inquietou os sacerdotes. Ver aquelas pessoas deixando as igrejas e indo, ele disse, se algum de vocês frequentar a reunião dele, será excomungado. Nós o lançaremos imediatamente fora da denominação. Assim é hoje. Nós o lançaremos fora da organização se frequentar a reunião dele. Lembram-se do homem cego? O pai e a mãe nem puderam responder. Eles estavam com medo, porque eles disseram qualquer um que fosse ver Jesus ou frequentasse suas reuniões seria excomungado. Mas aquele homem cego podia falar por si mesmo. Aquele que outrora fora cego podia então ver. Eu que outrora fui cego, posso agora ver. Eu que não conhecia estas coisas, isto me foi dado a conhecer. Conhecer pelo Espírito Santo. Soltem denominações, porque eles virão de qualquer maneira. Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Natanael reconheceu, ele soube exatamente como as verdades escriturísticas de Moisés, palavra vindicada. Moisés sabia que aquela era a promessa do dia, porque era escriturística, não importava quão estranha. Ele disse, quem eu posso dizer a eles? Eu lhes direi que vi uma luz aqui no deserto. Como posso lhes dizer agora que havia uma luz aqui distante e que esta luz me disse para ir lá? Ele disse, certamente, Moisés, eu serei contigo. E não somente, ele não se mostrou lá no Egito, somente por milagres e sinais, mas quando ele estava com todos reunidos, apareceu-lhes novamente e vindicou o ministério de Moisés diante dos eleitos e chamados a sair. Quando aquele profeta os tinha desprendido daquela nação e levado a certo lugar, então uma coluna de fogo apareceu novamente e no topo do Monte Sinai. Comparem isso com hoje. Amém! Louvado seja Deus! É mais do que vida para mim! E minha idade começa a avançar e vejo a hora da vulgaridade e imoralidade alastrando-se pelas nações e coisas tais. Então, olho para trás e vejo o que aconteceu. Meu coração salta de alegria, sabendo que após algum tempo, esse tabernáculo terrestre de habitação será desfeito, mas tenho um esperando além. Estou tentando tirar um povo, tirá-los destas coisas e coisas, tirá-los para lhes mostrar pelas Escrituras que Deus se contrair com uma vindicação da coluna de fogo, o que centenas e milhares têm visto e até mesmo foi fotografada antes com uma câmera, vez após vez, para provar isto. Personificadores se levantam. Certamente tem de acontecer. Personificadores se levantaram no dia de Moisés e fizeram a mesma coisa. Deus disse, separa-te, Moisés, não fiques em volta deles, eu os engolirei. E o mundo os apanhou. É assim é hoje. Voltam direto para o mundo. Exploração de dinheiro e tudo mais. Estão vendo? O sinal escriturístico de Moisés. Ele era aquele grande profeta de Deus que foi lá para libertá-los. E eles reconheceram isso. Eles reconheceram o sinal. Ele foi a exata promessa escriturística vindicada. Jesus foi essa promessa da Escritura vindicada à mulher. Ou ele foi a interpretação. Jesus foi a interpretação da Escritura. Sua própria vida interpretou a Escritura. Não vem a mensagem da hora? Conseguem reconhecer onde estamos? A própria mensagem da Escritura interpreta para vocês a hora em que estamos vivendo. É a interpretação. Jesus disse a Israel, se tu somente tivesses conhecido o teu dia, certa vez, sentado no Monte das Oliveiras, ele olhou e disse, Jerusalém, ó Jerusalém, ele chorou, ele olhou para baixo, ele viu, não em qualquer comparação, talvez à maneira, a outra noite, a outra manhã, aproximadamente às 10 horas, quando vi essa igreja prostituta, no fundo do seu coração, você sente o Espírito Santo derramando lágrimas. Jerusalém, oh Jerusalém, quantas vezes quis cobrir-te, porém o que fizeste? Mataste os profetas que eu te enviei, tu os assassinaste? E as mensagens que têm sido enviadas à igreja hoje foram assassinadas por seus dogmas denominacionais. A Escritura foi assassinada por seus dogmas. Jesus disse, se somente tivesses conhecido o teu dia, porém está longe demais agora, é tarde demais agora. Assim é com as igrejas. Eu, de fato, creio de todo o coração que ela está além da redenção. Não importa o que você queira pensar acerca disto, é a sua própria opinião. Esta é a minha. Estão vendo? Vocês não têm de ter a minha opinião, mas eu creio que ela está além da redenção e tem estado pelos últimos 5 ou 6 anos. Eu me lembro, vocês se lembram de Chicago? Observem o que aconteceu desde então. E observem continuar acontecendo. Estão vendo? Lembrem-se, meu nome está diante disto, está fixado aí. É assim, diz o Senhor. Vejam se ela não caiu. Continua. Olhem em 1933, como disse que as mulheres agiriam nestes últimos dias. Como disse que as pessoas, como Mussolini, como ele chegaria ao seu fim. Como Hitler chegaria a um fim misterioso. Como os três ismos se tornariam comunismo. Como as máquinas viriam parecendo um outro. povo e como as mulheres usariam vestuário e se pareceriam com o homem, até mesmo suas roupas de baixo, e finalmente chegariam a pôr folhas de figueira dessa maneira sobre si. Como um ato imoral, como elas agiriam neste dia. Veja o que elas têm feito. E está bem em frente de vocês, então. Se as mulheres cristãs apenas pudessem, as supostas mulheres cristãs, tão somente pudessem reconhecer que o espírito imoral sobre elas é do diabo, para fazê-las cortar o cabelo. O diabo é a única coisa que faria isso. Isso é contrário à palavra de Deus para você, exatamente como foi no Jardim do Éden. O que elas fizeram? Se elas apenas pudessem reconhecer, elas tentam dizer, ó, aquele pregadorzinho santo, rolador, dizendo, não sou eu! Eu não estou lhe dizendo o que fazer, só estou citando a palavra. Se elas tão somente pudessem reconhecer que é um demônio, elas se chamam de cristãs. Jesus disse, como podeis chamar-me Senhor e não fazer as coisas que eu digo para fazer? Elas não podem ser cristãs, eu não sou o juiz delas, mas só estou dizendo o que a palavra disse. Como podeis chamar-me Senhor e então não fazer as coisas que eu disse para fazer? E a palavra inteira aqui é a revelação de Jesus Cristo. Como me chamais Senhor? Se elas apenas pudessem reconhecer que é o diabo, um espírito imoral. Ótimas mulheres aí. Acho que este é o lugar mais vulgar que já vi na vida. Jeffersonville, Indiana, quanto a mulheres nuas. Estive em Hollywood, estive por toda a parte, estive no mundo todo e vi todos os tipos de imundície. Vi em Paris, vi na Inglaterra, que é a principal de todas elas. Acho que a Inglaterra seria afundada algum dia debaixo do oceano. Ela merece imundície, sujeira, fútil. Essa é a fossa imoral do mundo. O povo mais não escriturístico e negador que já vi na vida. Ela se tornou isso porque rejeitou a verdade. Billy Graham disse que teve de tirar a esposa dos parques. Coisas sexuais acontecendo entre homens e mulheres, rapazes e moças, bem ali no parque, publicamente. Ela se tornou uma fossa. Assim se tornou a França. Assim se tornou todo o resto do mundo. E assim se tornaram os Estados Unidos, tornando-se líder de todas elas. Vejam hoje, fazem-nas cortar o cabelo, usar shorts, calça comprida, fumar, e chamando-se de crentes. Você não percebe, irmão ou mulher, quero dizer, perdoem, não minha irmã quem faz uma coisa dessas. Não percebem que é o diabo? Mas o que? Como os judeus de antigamente, vocês não crerão na palavra vindicada quando ela é provada a vocês. Vocês se prendem às suas tradições denominacionais que dizem que está tudo bem. Vocês falam em línguas, dão pulos, cantam no Espírito e cortam o cabelo. Poderiam imaginar uma cristã fazendo isso? Tenho visto demônios, tenho visto feiticeiros, tenho-os visto falar em línguas e interpretar, dar pulos e dançar no Espírito, beber sangue numa carreira humana e amaldiçoar o nome de Jesus Cristo. Vocês dizem, eu pertenço à igreja, aleluia, glória a Deus, eu pertencem a quê? A igreja é a palavra, e a palavra diz, é uma vergonha vocês fazerem isso. Bando cego de fariseus conduzindo esses pobres filhos para o inferno dessa maneira, porque tem medo de perder o ganha-pão e de ser expulso da sua denominação, se começar a fazer algo acerca disto, que vergonha, hipócrita! Tenha vergonha disso, vendo a hora se aproximando assim e se desvia por suas tradições da palavra de Deus. Como ousa, cego! A Bíblia não diz que vocês estariam cegos? Não podem compreender que estão cegos? A Bíblia diz que estavam e estão nus, miseráveis, desgraçados, cegos e não o sabem. Quando acham que têm a maior igreja da cidade e fazem isso, aquilo ou aquilo mais. E a Bíblia disse que estão pobres o tanto quanto possam e estão cegos. E ele ainda está à porta tentando lhes vender colírio. Não vendê-lo a vocês, mas dá-lo a vocês. E se recusam a recebê-lo. Cumpre a escritura. Em que dia vocês estão vivendo, ô povo? Vocês reconhecem a hora? Reconhecem o sinal? Se tão somente pudessem perceber, essas mulheres, Que isso é o diabo? É um demônio indecente em nome de religião. Ele sempre foi assim. Ele vem a todo profeta, ele vem a todo sábio, ele até mesmo veio a Jesus Cristo como uma pessoa religiosa. E a Bíblia disse que ele seria tão semelhante nos últimos dias, até mesmo pentecostais, e enganariam o próprio escolhido, procedente dessa igreja pentecostal, se fosse possível. Poucos, ele disse, porque estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos há que a encontrarão. Porque como aconteceu nos dias de Noé, em que 8 almas se salvaram, assim será na vinda do Filho do Homem. Pensem nisto. Em que dia estamos vivendo? Vocês reconhecem a hora? Reconhecem o dia? Estou tomando muito do tempo de vocês, porém, tenho mais alguns minutos. Estão vendo? Fazendo-os cortar o cabelo. Bem, elas dizem, nossa igreja não dá atenção a isso. Sabem por quê? Estão cegos. Não faz mal cortar o cabelo. A Bíblia diz que faz. É até indecente que você chegue a cortar o cabelo e ainda ore. Você diz, bem, uma mulher deve estar coberta, e a Bíblia disse que seu cabelo é a sua cobertura, não o chapéu, seu cabelo. E se Moisés dissesse, tirarei meu chapéu ao invés dos meus sapatos, não teria funcionado. Deus disse sapatos, e Deus quis dizer sapatos, ele disse cabelo, não chapéu. Glória a Deus. Ele gostou disso, tenho certeza. Louvado seja Deus. Ele quer dizer exatamente o que diz. A Escritura não é de particular interpretação. Não significa apenas para sua denominação. Significa exatamente o que ela diz e ele é o intérprete. Dizem, conheço uma mulher que faz isso. Não importa o que você conheça. Conheço o que Deus disse a respeito. Faça como quiser. Se apenas pudesse reconhecer o que é isto, dama. Se apenas pudesse reconhecer ou... Mulher, não dama. Vi uma placa voltando do Blue Boar lá, creio que fica na rua 5 lá. Uma cervejaria dizia, mesas para damas. Eu simplesmente parei ali e disse, vocês nunca tiveram uma. Uma dama não entra em tal lugar. Uma mulher poderia, mas não uma dama. Notaram que a queda do mundo começou com a imoralidade de uma mulher? Sabem que é para terminar da mesma maneira a imoralidade da mulher? E a igreja é representada por mulher? A igreja é uma mulher espiritualmente falando. A noiva também é uma mulher espiritualmente falando. A imoralidade da igreja, como ela tem feito. Olhem as visões, olhem as coisas. Vejam até mesmo as visões que Deus dá. E essa visão é verdadeira. Tenho minha Bíblia sobre meu coração para vocês que estão ouvindo a fita e a audiência pode ver. Eu vi isso. O Deus Todo-Poderoso sabe que é a verdade. Nunca soube disso até agorinha mesmo. Lá está ela, nua e não o sabe. Ela estava simplesmente se divertindo. Aí está. Mas quando aquela pequena noiva apareceu, era diferente. O alfa e o ômega. O diabo faz isso, mas como os judeus de antigamente, quando vem a palavra, e Jesus disse aos seus, ele disse isso aos seus discípulos, examinai as escrituras, vós sabeis que estáis confusos a respeito de mim e do meu ministério. Examinai as escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna e elas de mim testificam, elas vos dizem qual é a minha mensagem, se não podeis crer em mim. Crede nas palavras que Deus vos está interpretando. Não queremos que este governe sobre nós. Temos nossos próprios sacerdotes e assim por diante. Façam isso, então. É tudo que pode ser dito. É tarde demais de qualquer maneira. Estão vendo? Tradições denominacionais que dizem que está bem. Eles escutam isso. Eles preferem ouvir. Vocês creem na palavra do homem mais do que na palavra de Deus. Elas não reconhecem. As igrejas hoje não reconhecem 2 Timóteo 3. Se vocês vejam alguns de vocês anotando as escrituras. Agora, estas são escrituras que eu estou citando direto daqui. Onde, se acontecer de alguém chamar minha atenção sobre isto ou me desafiar quanto a isto, eu posso lhes mostrar a escritura a respeito. Estão vendo? Eles não reconhecem 2 Timóteo 3, onde disse que, nos últimos dias, os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. pecadores, incontinentes e sem amor para com os bons. A noiva, vejam, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque este é o tipo que irá de casa em casa e conduzirá mulheres nécias levadas de várias concupiscências, que nunca aprendem ou nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca! Elas não chegariam e não chegarão. Deus disse que não. E fariseu cego não consegue ver. Não estou com raiva, só estou cravando o prego e dobrando a ponta. Tampouco as igrejas reconhecem isto. As mulheres não conseguem compreender. Elas devem... Mulheres nécias levadas de várias concupiscências. Hollywood, todo este tipo de coisa. Cabelo curto, usando shorts, usando maquiagem. Todo este tipo de coisa que é indecoroso. Sabiam que a mulher desempenha um grande papel nos últimos dias? Sabiam que a Bíblia disse que aqueles que escaparem desta grande condenação serão um formoso renovo perante o Senhor? Algum dia chegarei a isso, querendo o Senhor, quanto a isso, para vocês, mulheres, para que saibam o que Deus pensa da mulher que realmente escapar desta condenação deste dia. Disse que ela seria formosa. Ouvi uma mulher o outro dia rindo de uma jovem, um bando de mulheres seminuas, com a moral mais baixa que uma cadela, rindo de uma mulher idosa de vestido comprido. Ouça aqui, você mulherzinha pervertida. Ela tem algo de que você nada sabe. Ela tem moral. Você nem mesmo sabe o que é esse nome. Você a perdeu no berço, quase. Você nem mesmo sabe a diferença entre o certo e o errado. Ela sabe. Ela tem algo oculto no coração de que você nada sabe. Você perdeu isso. Nunca pode encontrá-lo. Não a chame de antiquada e assim por diante, dessa maneira. Ela conhece algo de que você nada sabe. Ela tem oculto no coração, tesouro de decência. Você não sabe uma palavra disto. Sua mamãe a criou dessa maneira. Seu pastor permitiu. Isso mostra a posição dele. Estou pregando sobre ele aqui mesmo agora. Está vendo? Estão vendo onde vocês estão? As igrejas? Jesus disse, toda esta escritura tem de se cumprir. E se cumpre. Notem, como Jannes e Jambres também resistiram a Moisés, ele acompanhará alguns deles. Não, agora, ele não está falando acerca de metodista, batista, aqui. Eles estão fora de cogitação. Estão vendo? Mas como Jannes e Jambres resistiram a Moisés e Arão, assim resistirão eles, homens réprobos de entendimento quanto à verdade, tendo sido pervertidos a dogmas e ensinos da igreja em vez da Bíblia. E então, Jannes e Jambres podiam fazer qualquer coisa que Moisés podia. Vejam, como Jambres, estão vendo o paralelo aí? Como Jannes e Jambres resistiram a Moisés, assim fazem estes homens réprobos de entendimento quanto à verdade. Resistem a ela. Não a querem ter em sua proximidade, nem querem cooperar com ela, não querem ter nada a ver com ela. Mas disse, será manifesto o seu desvario. Quando essa noiva tomar sua posição e subir aos céus, será dado a conhecer, não se preocupe, como Moisés, quando ele levou os filhos de Israel e os salvou do Egito, e o Egito afundou. Muito bem. Jesus disse, toda a Escritura é dada por inspiração, portanto, toda a Escritura tem de se cumprir. Quando ele perguntaram-lhe, disseram, tu te fazes Deus a ti mesmo. Ele disse, vós, na vossa própria lei, chamais aqueles profetas a quem a palavra do Senhor veio, vós os chamastes deuses, e eles são. Disse, então, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Todas estas escrituras são dadas por inspiração. Tudo isto tem de se manifestar. Tudo isto tem de se cumprir. Vejam aí, eles estavam tão cegos, estavam tão envolvidos com a palavra do homem, em vez de estarem envolvidos com a palavra de Deus. Isso é o que faz as mulheres fazerem isso. Isso é o que faz os pregadores fazerem isso. Eles estão ocupados com um bispo em vez de Jesus. Estão ocupados com isso, com sua riqueza, uma grande congregação. Vejam se sou popular. Tirem as pessoas de fora de Jeffersonville, com o grupinho que está aqui de Jeffersonville. Tirem-os de fora de Jeffersonville, desse tabernáculo esta manhã. Eu não teria meia dúzia a quem pregar. que é isto? Ela é formada de todas as partes do país. De Nova York, de Massachusetts, a Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama e ao redor do país. Eles estão se reunindo. Amém. Foi isso que ele disse. Haverá luz no entardecer. Eles não conseguem reconhecer a luz do entardecer. Esse é o problema. Ela simplesmente não a reconhece. Ela está cega demais. A Bíblia disse que ela estava. A Rússia somente recebeu o seu lugar no mundo, na ciência, há não mais de uns 40 anos. Vocês sabem, quando a Primeira Guerra Mundial começou, eles ignoraram a Rússia. Irmão Roy eram apenas um bando de ignorantes, grandes, siberianos, o rosto coberto de barba, e não distinguiam a mão direita da esquerda. Isso mesmo, a Rússia. Porém, ela reconheceu o seu lugar. Ela teve de fazê-lo para cumprir a Escritura. Vocês conhecem minhas profecias do que eu disse que aconteceria, como todos eles se juntariam no comunismo. Agora, ela lidera o mundo em ciência. Estamos muito atrás dela. Todo o resto do mundo está atrás dela. Ela está na liderança. Ela reconheceu que também tinha inteligência. Notem, o homem tem os mesmos 6 sentidos que tinha há 6 mil anos. Há 6 mil anos, com os sentidos que tinha, ele tinha contato com seu lar terrestre e servia a Deus. E agora, nos últimos 75 anos, esse homem progrediu do cavalo e a charrete a astronauta. Por quê? Ele se desviou da sua fé em Deus e a transferiu aos seus sentidos e à sua habilidade como ser humano. Notaram? Ele parou de confiar em Deus. Ele confia em si mesmo. Como aquela incrédula, qual é o nome dela? Lá em Washington, que mudou tudo isso. Qual é o nome dela? Murray. Ela disse, enquanto tivermos um exército e uma marinha, não precisamos do velho Jeová. Não importa o que tenhamos, é Jeová ou nada para mim. Que exército e marinha afundem e afundarão. Todavia, Jeová permanecerá para sempre. Enquanto eu for parte dele e de seu filho, eu permanecerei com ele para sempre. Não pelo meu chamado ou minha escolha, mas por sua escolha. Amém, amém. Não tive nada a ver com isso. É ele. Dei-me ele ou dei-me a morte. Que as nações se levantem e caiam, Jeová permanecerá. Ele fez isso no decorrer de todas as eras, quando Roma caiu, quando o Egito caiu, e todos os demais caíram. E ele ainda permanece, Jeová. Oh, aleluia. Sinto-me religioso. A razão por que a Rússia recuperou os sentidos foi que teve de fazê-lo. Do mesmo modo que Israel teve de ir para a terra natal, Deus teve de impelir Israel de volta para a terra natal, para as trombetas. E assim, teve Deus de impelir a Rússia lá em comunismo para fazer exatamente o que foi profetizado que faria. O homem e seus 6 sentidos tinham vindo, o cavalo e a charrete, confiando em Deus. Nos últimos 75 anos, ele deixou de confiar em Deus. Quando assinaram a Constituição desses Estados Unidos, eles punham Deus em tudo que faziam. Agora, nem mesmo tem uma reunião e nunca nem mesmo mencionam o seu nome. Isso mesmo, eles dependem da superioridade da sua ciência, eles, sua astúcia da sua ciência, um bando lascivo. É exatamente isso. O mundo todo foi tragado por ignorância sobre a Bíblia. O mundo todo se afastou de Deus. Todavia, imaginem só, bem do meio de tudo isso e as denominações da igreja e toda a lascívia dos seus seminários e tudo mais. Deus pegou a palavra dos seus profetas e tirou uma noiva que crê. Disse que o faria. Ele tirou disso o que prometeu que tiraria. Eles dependem da sua inteligência humana, de sua ciência humana e assim por diante. Deixaram Deus de fora, em quem outrora confiavam. Os Estados Unidos deixaram Deus de fora. Até mesmo o expulsaram da escola, porque nossas criancinhas não podem nem ouvir a respeito dele. Expulsaram-no da escola. Agora estão tentando tirá-lo dos dólares. Em Deus confiamos. Vão tirar isso do voto de lealdade à bandeira, uma nação sob Deus. Vão tirar isso. Vejam, eles se foram aos seus próprios sentimentos e seus próprios sentidos, porque nos últimos 75 anos, ele não mudou nem um pouquinho em seus sentidos. Ele ainda é o mesmo homem que Deus criou no princípio, mas nesses últimos dias, não conseguem reconhecer onde estamos? E a igreja se afastou de Deus? A isso, ao seminário e à experiência e assim por diante, em vez da palavra. Nem mesmo o reconhecem em suas reuniões, em suas escolas, nem nada mais. Israel, nos últimos 25 anos, reconheceu que algo os levou para a terra natal, como estava prometido. Eles não sabem como aconteceu isso. Eles sofreram de tudo, martírios sob aquelas trombetas, mas estão em sua terra natal. Não sabem por quê. Porque a Rússia acordou? Porque as nações acordaram? Porque o homem foi capaz de realizar? Quando os cientistas, há 300 anos, um cientista francês rolou uma bola a certa velocidade pela Terra e provou por pesquisa científica, se um homem chegasse a desenvolver a terrível velocidade de 30 milhas por hora, a gravitação o tiraria da Terra, conforme o seu peso, conforme o peso da bola. Agora ele está indo a 17 mil milhas por hora. Vejam, ainda tentando ir além. Só recentemente ele reconheceu isso. Por quê? Tem de ser assim. Ora, a igreja costumava permanecer na rocha de Jesus Cristo. Não importa o que alguém dizia, eles permaneciam exatamente com aquela palavra, a mensagem da hora. Lutero, Wesley e por ali afora. E agora eles se voltaram às tradições. Por que fez isso? Nos últimos 25 anos, Israel simplesmente reconheceu que está na terra natal para alguma coisa. Foi profetizado que eles teriam de ser reunidos novamente. Oséias disse que sim. Lemos isso faz pouco. Deus nos ajude a entender. Muito bem. Ao mesmo tempo, a noiva reconheceu a luz do entardecer. Está começando a reconhecer. Os pentecostais famintos começaram a reconhecer que essas organizações não têm coisa alguma que eles estavam procurando. Elas estão tão tortas e arruinadas. Vejam, é o tempo do reconhecimento. Reconhecimento. Vocês têm de reconhecer. O mundo reconheceu, as nações reconheceram, a ciência reconheceu, o diabo reconheceu que é o tempo em que ele pode arruinar as mulheres, arruinar a igreja, arruinar o povo. Ele reconheceu isso. E Deus reconheceu que há um povo na terra que ele predestinou para a vida. Ele reconheceu que esse é o tempo de enviar sua mensagem. Ele enviou, as pessoas a reconheceram. O tempo da noiva percebeu a luz do entardecer. Se Sodoma tivesse reconhecido seus dias, quando ela viu aqueles mensageiros descerem lá, como Billy Graham e Oral Roberts. Agora, alguma pessoa lasciva em Phoenix recentemente se levantou e disse, tocou aquela parte numa fita, e disse que eu disse aqui que tenho de ser batizado em nome de Jesus. Disse isso. E então disse, agora vejam aqui. Aqui ele disse, quando eu estava falando a respeito da África, como eles batizavam três vezes para frente e para trás, disse que eu disse, não faz diferença. Vejam, ele nem tocou o resto da fita, somente aquela parte, e a cortou. O que seria uma ofensa passível de prisão fazê-lo. Essas fitas estão totalmente sob franquia. Ninguém pode mexer com elas. Melhor não. Você tem a lei sobre você. Mas nós o faríamos? Não. Ele disse, deixa-os. Deus me disse o que vai acontecer. Apenas observem. Apenas fiquem de olho nessa pessoa. Estão vendo? Ao mesmo tempo, a noiva percebeu a luz do entardecer. Se Sodoma tivesse reconhecido a hora deles. Agora, esta mesma pessoa colocou em fita, disse, vejam aqui para vocês, pentecostais. Disse, e vocês, batistas? Este homem, falso profeta, William Branham, vejam, disse que Oral Roberts e Billy Graham estavam em Sodoma. Vejam, então interrompeu a fita. Só isso, vejam. Não continuou a dizer que eles eram mensageiros a Sodoma. Não em Sodoma. Eles estavam lá como mensageiros a Sodoma. Qualquer um sabe que eu disse isso. Toque em sua fita. Quem tirar ou acrescentar, o mesmo será tirado dele. É a palavra do Senhor. Permanece dessa maneira. Se Sodoma tivesse reconhecido o seu mensageiro, ela estaria de pé hoje, Jesus disse. Se ela tivesse reconhecido da mesma maneira que Abraão reconheceu. Abraão sabia que havia um filho prometido que viria, mas ele sabia que teria de haver uma mudança de alguma maneira, porque ele estava velho demais e Sara também. Mas quando ele viu aquele que podia discernir os pensamentos de Sara atrás dele, ele reconheceu a hora em que estava vivendo. Disse: meu Senhor, deixe-me trazer um pouco d'água aqui e lavar os teus pés. Eles comeram um bocado de pão. Deixa-me rogar-te, fica só mais um pouquinho. Vejam, aqui, meu S-E-N-H-O-R, S-E-N-H-O-R, em maiúscula, Elohim. Ele reconheceu que Deus estava falando com ele a partir de carne humana. Ele reconheceu o seu sinal e foi abençoado do Senhor. Sodoma não reconheceu o seu dia e foi queimada. Jesus disse: como aconteceu naquele dia, assim será quando o Filho de Deus estiver, ou o Filho do Homem, estiver se manifestando. Agora, a igreja não reconheceu o seu dia. Como Israel forçado de volta à Palestina, ela será forçada ao Concílio Mundial de Igrejas. Por quê? Ela não reconheceu a sua hora. Povo, sai dela! Não sejas participante do seu pecado. Fuja, sua vida, ou você será pego com a marca da besta e não poderá fazer nada mais acerca disto. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, não será santo. Santo agora, quem é santo, não uma mulher de cabelo curto. Ela não pode ser. Agora, isso parece muito radical, porém, essa é a Escritura. A Bíblia diz: ela desonra a sua cabeça, e sua cabeça é o seu marido. A cabeça dele é Cristo, de modo que ela desonra Cristo. Como ela pode ser desonrosa e não ser imunda? Aquela que tem cabelo curto, que o mantenha. Aquela que usa shorts, continue a usá-los. Aquele que nega a palavra, continue negando-a. Mas quem é santo, seja santificado ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. A justa palavra de Deus, o Filho de Deus manifestado. Seja santificado ainda, faça justiça ainda. Reconheça. Sim, Senhor. Dias, não. A igreja não reconheceu o seu dia, como Israel, de volta em sua terra prometida. Não sabe como chegou lá. Foi apenas automaticamente posto lá de volta, porque a força nacional o pôs em seu lugar. Agora, vou dizer uma coisa. A força nacional pôs Israel em sua terra natal. A força nacional porá a igreja no Concílio Mundial de Igrejas. Mas o poder de Deus porá o povo na noiva. O mundo força nesta direção e o mundo força naquela direção. Mas Deus força para cima. O Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, a minha palavra é Espírito e vida, porá a noiva em seu lugar, porque ela reconhecerá a sua posição na palavra. Então ela está em Cristo, a porá em seu lugar. Nenhuma força nacional fará isso. Todavia, a força nacional impeliu Israel para a terra natal. As forças nacionais, o concílio de igrejas, impelirão toda a organização para dentro dele. Mas o poder de Deus levantará a noiva para a glória, para fora dele. Oh, povo, reconheça o seu dia, como Jesus os advertiu, o sinal de Sodoma e as condições da igreja deste dia. Olhem o que ele disse que aconteceria neste dia. Ouçam isto atentamente. O sinal de Sodoma aconteceria no dia, sinal como Abraão, aquele dia diante de Sodoma que foi chamado a sair. Todas essas coisas que foram profetizadas estarão acontecendo agora. Observem o dia em que vocês estão vivendo. Estudamos isso repetidas vezes. Agora, ele prometeu enviar a vocês luz celestial para amadurecer a semente e palavra que seria semeada para este dia. A semente está aqui. A semente é a Bíblia, porque Jesus disse que sim. A palavra é a semente que um semeador semeou. E agora, antes que possam ter qualquer colheita, não importa se semeiam a semente, tem de haver luz para amadurecer essa semente. Ou ela apodrecerá e para nada servirá, ela perecerá. Mas se tem semente na terra, a terra certa, com o tipo certo de luz solar nela, tem de amadurecer. E ele prometeu que nos últimos dias, ao entardecer, o filho sairia para amadurecer essa semente. A semente está sendo pregada. O Filho de Deus está amadurecendo essa semente ao vindicá-la, fazendo-a produzir diante de vocês e provando que está certa. Entendem? Reconheçam o seu dia. Estou encerrando agora. Está na hora agora de encerrar. E os ricos, blinded, E a Laodiceia, rica, cega, instruída, expeliria a palavra do seu meio. Eles fizeram isso? Ele disse que fariam. Como os profetas de antigamente foram enviados para vindicar a palavra prometida do dia deles, de modo que as pessoas que eram predestinadas, o dia deles, a viram. Como a mulher junto ao poço, como Natã, como o cego Bartimeu, como Pedro e os demais que a reconheceram. Ele era essa palavra. E a produção, se não faço as obras que o Pai prometeu que eu faria, então não me acrediteis. Mas se faço as obras, ainda que não creiais em mim, crede nessas obras. Elas vos dizem quem eu sou. Entenderam? Muito bem, não deixem de ver o dia enviado. Homens e mulheres de outros dias o reconheceram e entraram e ficaram seguros. Pentecostais, oh, que coisa! Por que vocês não reconhecem o seu dia? Reconheçam o dia do entardecer. Está aqui e está aqui que para vindicar a vinda de Cristo, para vindicá-la. Estamos no fim. Reconheçam o seu dia. Sei que o segurei por muito tempo. É meio-dia agora, mas eu gosto deste alimento. Isto é vida. É para o crente. Reconheçam o dia em que estão vivendo e o sinal do tempo. Vejam onde tudo está. Israel, onde a igreja, onde o bimoral, onde a noiva se encontra. O que resta? A próxima coisa? Levar a noiva para cima. Naturalmente, toda a igreja está esperando por uma grande coisa. A Pentecostal diz, glória a Deus, virá um dia em que farão isto e farão aquilo. Veja, eles são professos, eles creem. Como certa vez Caifás disse, não é certo que um homem morra e que não pereça toda a nação? Ele era sumo sacerdote, a Bíblia disse, a razão por que ele disse isso. Ele profetizou, não sabendo o que estava dizendo, mas será que ele percebeu a real verdade disso, que estava sacrificando o próprio Deus de quem afirmava ser o sumo sacerdote? Assim é hoje. Estamos esperando mais além em algum lugar por um grande tempo por vir. Ora, eu participo da convenção dos homens de negócios com eles. Dizem, glória a Deus. Aqueles pregadores se levantam e simplesmente estimulam a multidão e dizendo, virá um grande reavivamento. A mão do Senhor estará sobre a terra. E como as pessoas estão indo, correndo como... E não percebem que isso é sob as trombetas para Israel. Por que fazem isso? É porque são cristãs professas e não percebem. Tampouco Caifás percebeu o que estava fazendo. E elas não percebem que estão rejeitando a própria mensagem que lhes foi enviada. Amém. Todas as partes da Escritura, nós estudamos dia após dia e semana após semana, que é incontestavelmente a verdade. Se os cegos não podem recebê-la, disse Jesus, deixai-os. Se um cego guiar outro cego, todos eles caem na cova. Eu não sei quando, não sei onde, porém, sei que está vindo. Vocês sabem, vejo porque Satanás não queria que eu fizesse isso. Ontem me senti tão mal, eu não conseguia receber palavra alguma do Senhor. Fiz tudo o que sabia fazer e não conseguia. E esta manhã, quando me levantei, comi um pouco de milho ontem e parecia estar parado bem ali em meu estômago. Eu estava passando mal, eu simplesmente mal consegui isto. Pensei, qual o problema, afinal? Vou até lá e não sei o que vou dizer e, Senhor, não consigo nem mesmo encontrar uma escritura em minha mente para anotar. Não consigo encontrar nada. Simplesmente não sabia o que fazer. Então, depois que a mensagem começou a vir a mim, Satanás continuou dizendo, você se sente tão mal? Sua cabeça está doendo? Você está enfermo? Você não pode ir lá. Você não consegue ficar lá. Acontecerá isto, acontecerá aquilo. Eu me lembro, uma vez, uma história de um pequeno habitante de bairro pobre na Inglaterra. Ele era apenas um homem comum. E disseram que o rei, um dos reis nos dias antigos, estava entrando em seu palácio e este, ele não tinha ninguém. Ele tinha uma mensagem que tinha de encaminhar, uma mensagem urgente por causa do inimigo. E desse modo, ele disse a este pequeno companheiro lá de pé, disse, aqui, leve esta mensagem, corra a tal e tal lugar e ordene que isto seja feito. E ele disse, leve meu cetro na mão, isso irá vindicá-lo que eu estou, que você é enviado de mim. E ele o enfiou embaixo do manto e lá se foi. Os guardas por toda parte parte, parando todos os outros, gritando: afastem-se! Eu tenho a mensagem do rei! Amém! Eu sou o mensageiro do rei! Uma palavra vindicada! Pensei: Satanás, saia do meu caminho! Eu tenho a mensagem do rei! Tenho de ir! Certa vez, quando mataram o príncipe da paz, e o puseram no sepulcro, selaram o sepulcro e a morte o reteve por 3 dias e noites. Porém, na manhã da Páscoa, ele tinha o cetro na mão e clamou: afaste-se, morte! Afaste-se, sepulcro! Abra! Eu sou a mensagem do rei! Tenho de sair para provar esta ressurreição! Eu sou a ressurreição e a vida! Aleluia! Sinto-me muito bem agora. É a mensagem do rei. Reconheçamo-la, amigos, porque somos chamados a nos reunir para o toque da trombeta, porque a trombeta do Senhor soará, então não haverá mais demora. Ele reuniu Israel os 3 dias. No terceiro dia, ele disse que faria isso. 2.700 anos passaram. Nesse terceiro dia, ele disse que os reuniria, e ele o fez. Ele disse que daria a conhecer o caminho da vida. Aí está, apenas esperando agora a noiva se retirar da frente, de modo que eles possam vir. Os dois profetas, profetas hebreus, que reconhecerão. Vocês se lembram quando me encontrava no Cairo para ir lá, quando Louis Petrus disse: irmão Branham, se eles alguma vez vissem esse, eles creem em seus profetas. Eu disse: é uma boa coisa para mim. Estão vendo como é o homem? Mas estão vendo a graça de Deus? Eu disse: lerei este Novo Testamento. Eles o leem. Louis lhes enviou mais de 1 milhão para lá, o irmão Louis Petrus da Suécia. Eles o leriam, chegando de todos os lados lá, aqueles judeus. Não como este bando de judeus modernos, mas em sua terra natal. E desceu, ele disse: se este é o Messias, deixem-nos vê-lo fazer o sinal do profeta. Nós creremos nisso. Louis Petrus disse: irmão Branham, aí está a oportunidade. Aí está a oportunidade. Alguém me disse que seria uma oportunidade. Eu cheguei bem, bem perto. Um homem veio e se sentou lá. O irmão Argan Bright disse: irmão Branham, isso simplesmente alarmaria Israel. Traga-os perante isso e mostre o sinal do profeta. Eles crerão. Eu disse: senhor, aqui eu sou, pronto. Entrei no avião, peguei o dinheiro e comprei uma passagem. Parei no Cairo, disse: sim, eu estou pronto. O Espírito Santo disse: este não é o teu lugar. Esta não é a tua hora. Vejam, põe-se o carro na frente dos bois. Pensei: oh, que coisa. Já vim até aqui, eu irei. Algo disse: pare aqui mesmo. Não vá naquela direção. Mude para a Índia. Não vá a isso. Vá para a Índia, porém não vá ali. Pensei: o quê? Enquanto caminhava atrás do hangar, eu disse: Senhor Jesus, o que isso significa? Então ele me deu a conhecer: nenhum gentio, estes profetas são eles, têm de ser conforme a Escritura. Moisés e Elias têm de vir, e além disso, a noiva ainda não foi tirada do caminho. E esses profetas retornarão e eles farão o sinal do profeta. Essa é a Escritura. Ali tudo isto se cumpre então perfeitamente. Israel como nação nascerá em um dia. Amém! As luzes do entardecer estão brilhando. Haverá luz no entardecer. O caminho para a glória certamente acharás. No caminho da água está a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependam-se de todos os pecados. O Espírito Santo certamente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É fato que Deus e Cristo são um. Estamos no tempo do fim, amigo. E então nos lembramos deste cântico do escritor inspirado, quando disse: nações estão ruindo. Isto foi há cerca de 15 anos. Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram. Os dias dos gentios estão contados. Olhem para a sua imundície agora. Sobrecarregados de angústias, retorna ao disperso ao que é teu. O dia da redenção está próximo. O coração dos homens está falhando de medo. Sede, cheios do Espírito de Deus, tende vossas lâmpadas preparadas e limpas. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. Isso mesmo. Falsos profetas estão mentindo. A verdade de Deus estão negando. Não é verdade? Jesus, o Cristo, é o nosso Deus. Eles não creem nisso. Eles têm todos os tipos de ismos e coisas, verdade. Porém, o profeta disse, ou o escritor inspirado disse, andaremos onde os apóstolos pisaram. Lembram-se, na minha visão, eu disse, se o povo de Paulo entrar, também entrará o meu, porque fiz exatamente como ele. Estou me mantendo exatamente com isso. Aqueles milhões acenaram com as mãos, dizendo, estamos descansando nisso. O que é? Reconheçam o dia em que estamos vivendo, o tempo em que estamos vivendo, o sinal do tempo em que estamos vivendo. Pode ser mais tarde do que pensamos. Um desses dias, quem está fora, fique fora ainda. Quem está dentro, tem eternamente de ficar dentro ainda. A porta se fechará. Se houver alguns aqui esta manhã que ainda não entraram, oh, em nome de Jesus, meu querido povo, não olhem para este servo ignorante aqui de pé, iletrado, inculto, sem instrução. Não olhem para isso, mas olhem para a palavra que tem sido provada. Olhem para o grande Espírito Santo que a vindica ser a verdade. Estamos no entardecer. É mais tarde do que vocês pensam. Não. Mulheres, deixem o cabelo crescer. Irmã, por favor, tire essa roupa suja. Jogue fora esses cigarros, porque a hora virá em que quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem está dentro, está dentro. Quem está fora, está fora. A pequena, estreita margem. Se um justo apenas se salvará, onde o ímpio e o pecador, os que negam a verdade, vocês sabem, onde aparecerão? Inclinemos a cabeça. Agora, à luz desta hora em que agora estamos vivendo, à luz do dia em que estamos vivendo, preciosos e amados, vocês que vêm de diversos estados do país inteiro, vamos agora, e eu com vocês neste altar, vamos fazer um levantamento. Como está o Espírito de Deus em nosso coração hoje? Lembrem-se, é esse Espírito não condenado, não contaminado. Qualquer doutrina da igreja e tudo mais desapareceu completamente. Vocês não ousariam tentar acrescentar a isso ou tirar. Porque se tentarem pôr a interpretação nisso, vocês, sua parte é tirada do livro da vida. Vocês estão tentando dizer alguma coisa que o Espírito não disse? Estão tentando fazer isto parecer que disse alguma coisa? Ou simplesmente tomam exatamente o que disse e deixam isto assim? Vocês estão emendando, cortando, gravando, fazendo coisas que não estão certas? Tem feito? Diz, bem, eu simplesmente não sinto que deveria fazer isso. Ou talvez, eu sei que minha igreja não crê nisso. Isso é somente a palavra de um homem acerca disso. Esse homem é Deus. A Bíblia aqui diz que você não deveria cortar o cabelo. A Bíblia disse que acontecerá que as mulheres usarão vestuário como homens e como elas seriam uma abominação para Deus. Como o Espírito Santo falou através deste humilde, indigno vaso que aconteceu de estar presente na era em que o grande rei disse, aqui está meu sepulcro, a minha palavra, aqui está o meu cetro, melhor dizendo, toma o meu cetro e vai e traz a mensagem. Sei que as denominações tentaram detê-la e expulsá-la e pô-la a correr e expulsá-la e tudo mais, mas pela graça de Deus eu estou a caminho clamando de nação em nação, de lugar em lugar, de igreja em igreja, saiam disso! É impopular, mas é a verdade. Você quer recebê-la no Espírito em que foi escrita? Você quer recebê-la no Espírito em que foi dada? Se você ainda não temos espaço para um altar, seu coração é o altar. Você quer levantar a mão e dizer, Deus, sê misericordioso comigo. Permite que o Espírito de Deus entre em mim, condenando-me agora por todos os meus pecados e frustrações, todos os meus hábitos e temperamento explosivo, e contendas, e rixas, e confusões, e tudo o que tenho feito. E sei de alguma coisa, que meu Espírito não está brando para o céu. Faze-me brando, Senhor, neste último momento. Este pode ser o último sermão que ouvirei. Esta pode ser a última vez que ouvirei a mensagem. Eu ergo minha mão. Deus, sê misericordioso comigo. Deus os abençoe. Dezenas de mãos. Agora, só um momento de oração silenciosa por vocês. Vocês que ergueram a mão mostra que ainda estão interessados. Parece-me que o Espírito ainda está chamando alguém. Querido Deus, Tu que conheces todas as coisas e Tu fizeste todas as coisas com o propósito para todas as coisas, porque alguns tinham de ser condenados, alguns tinham de estar cegos, alguns como o oleiro que fez o vaso, como Paulo disse, um para a honra e o outro para a desonra. O que foi feito para a desonra foi só para manifestar o que era para ser honrado. Mas não está na mão do oleiro fazer o que ele quer? Não é o plano predestinado de Deus chamar? Quem dantes conheceu, ele chamou. Aqueles que chamou, ele justificou. E aqueles que justificou, ele glorificou. Talvez alguns deles aqui hoje sejam como a pequena mulher junto ao poço, em imundice, em incredulidade, em tradições de homem, doutrinas feitas pelo homem. Talvez a primeira vez que ouviram estas coisas, mas algo tem estranhamente advertido o seu coração. Há muitas, muitas mãos que se ergueram, Senhor. Permite que o grande oleiro tome esse vaso agora e o molde a um vaso de honra. Creio que há alguma razão, Senhor, ou eles não estariam fazendo isso. Eles não estariam dizendo isso. Ainda estou crendo, estou esperando por eles. Permite que teu humilde servo suplique, Senhor. Permite-nos suplicar por eles, como quem se encontra entre os vivos e os mortos, como um que em Sodoma estava implorando pelos sodomitas. Saiam disto rapidamente. Que venham, Senhor, humildemente e docemente ao trono de Deus agora em seu coração, dizendo: Jesus, a partir deste dia, daqui em diante, Tu serás meu. Faço esta promessa a Ti agora, aqui, enquanto estou aqui, neste assento onde Teu Espírito me tocou. Se Ele me tocou aqui, não tenho de passar deste momento aqui. Neste lugar é onde Tu me encontraste. Neste lugar é onde vamos decidir isso. Aqui mesmo, neste segundo assento, terceiro assento, quinto assento, o que quer que seja, aqui mesmo é onde será decidido, porque aqui é onde Tu me condenaste e aqui é onde Tu prometeste acertar isso. Porque ainda que eu fosse imundo e sujo, me tornaria branco como a neve. Eu crerei em toda a Tua palavra. Estou pronto a caminhar nela, crer nela, aceitá-la. E agora faço isto para a glória de Deus, sabendo que a minha vida não serve para mim, não serve para Deus, não serve para os meus próximos, não serve para mais nada. Somente serve para o diabo, para fazer de mim um fantoche, para me jogar por aí. Talvez para ser o brinquedo de algum homem para olhar. Talvez o ídolo de alguma mulher. Deus, torna-me servo Teu. Concede, Senhor. Eu os encomendo a Ti agora, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. De cabeça inclinada e o coração. Posso ouvir? Meu Salvador, sinceramente, amigo, pode ser sua última vez. Você consegue ouvir essa pequena voz? Chamando. Posso? O que o está chamando, se seu Salvador está? A palavra. Salvador chamando. O que você deve fazer? Negar o mundo. E tomar a minha cruz e seguir. Eu tenho negligenciado o batismo em nome de Jesus, Senhor. Eu irei com Ele pelo jardim. Eu irei com Ele aonde? Pela água, pelo jardim, por qualquer lugar, casa de oração, no tanque, em qualquer lugar. Decida! Irei com Ele pelo jardim. Eu irei com Ele. Com Ele. Até o fim. Eu irei com Ele pelo julgamento. Se a palavra está certa ou se a igreja está certa, eu irei Se eu estou certo ou se ele está certo, minha consciência está certa, ou a palavra dele está certa. Você está no lugar de julgamento agora. O que eu tenho crido está certo ou a palavra dele está certa? Acho que não tem problema ter cabelo curto, usar shorts. Acho que não tem problema pertencer a uma denominação. O que ele disse? Eu irei com ele. Com ele. Até o fim. Agora, aonde ele me guiar, eu seguirei. Eu estou com as mãos erguidas também, Senhor. Senhor, onde quer que seja, onde é para a próxima mensagem ser pregada? É aqui, esta noite, lá na África, Alemanha, Suíça. Onde é, Senhor? Aonde ele... Aonde quer que tu guiares, Senhor? Eu seguirei. Eu irei com ele. Com ele. Até o fim. Agora, inclinando a cabeça, você irá com ele a todo lugar que ele o guiar? Você irá com ele quando os tempos estiverem se esgotando, as pessoas estiverem perseguindo, rindo, zombando? Eu ainda estarei contigo. Eu ainda irei. Continuarei contigo, Senhor, onde quer que tu estejas. Eu ainda permanecerei leal e fiel. No calor da batalha, eu ainda permanecerei leal e fiel. Se eu cair, tu me levantarás novamente, Senhor. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Assim, eu irei com ele. Com ele até... Agora, todos os que são sinceros de coração, ergamos as mãos agora e o coração a ele. Eu, para onde ele me guiar, eu seguirei. Para onde ele me guiar, eu seguirei. Para onde ele me guiar, eu seguirei. Eu irei com ele. Com ele até o fim. Ele me dará graça. E glória. Ele me dará, Senhor Jesus, sopra sobre estes lenços agora. Cura estes enfermos e aflitos, Senhor. Concede, Senhor, dá-lhes cura, Senhor, em nome de Jesus. E vai comigo. Comigo. Até o fim. Vocês se sentem bem agora? Sentem que está tudo pronto agora? Se ele, a trombeta do Senhor, soará e não haverá mais demora, essa última trombeta agora. E quando amanhã raiar eterna, clara e bela, vamos cantar esse todos nós agora, quando a trombeta do Senhor soar. Dê-nos o tom. Quando a trombeta do Senhor soar e não houver mais demora, e amanhã raiar eterna, clara e bela, quando os salvos da terra se reunirem na outra margem, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Naquela manhã, clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo se levantarem, e da glória de sua ressurreição participarem, quando então tudo da vida terminar, a nossa obra na terra estiver completa e se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos erguer as mãos e dizer, por Tua graça, Senhor, por Tua graça, Senhor. Agora somos irmãos em Cristo. Vamos virar e apertar a mão de alguém ao seu lado e dizer, pela ajuda de Deus, quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada, lá estarei. O que estamos esperando? Quando essa trombeta, a última, o Senhor soar e o tempo não mais, rompeu-se na eternidade, no momento, num abrir e fechar de olhos, e bela. E então, quando os salvos da terra se reunirem na outra margem, quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos cantá-lo em voz alta. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada, lá estarei. Oh, não será um regozijo apenas caminhando algum dia e aqui aparece alguém. Quem é? Mãe? Amém. Não vai demorar agora. Em apenas alguns minutos você é transformado e estaremos, os encontraremos. Então seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Oh, num momento, num abrir e fechar de olhos. Diz, aqui está o irmão Seward, o velho irmão que costumava estar na igreja aqui. Ora, aqui está o irmão Jack, aqui está o irmão Fu. Ora, veja aqui, eles estão todos ao meu redor. O que há? Aqui em poucos minutos apenas, eu sei que eles já apareceram a mim. Não vai demorar agora. Eu vou ser transformado agora, só no momento, só no momento. Oh, sim! E amanhã raiar eterna, clara e bela, todas as nuvens místicas. Como ele disse, Israel tem sido como uma nuvem da manhã, um vapor, e a tua justiça se desvaneceu. E quando tudo estiver desvanecido, na luz do Filho, o qual mantém tudo. Amém. Então, se fizer chamada, lá estarei. Muito bem. Até hoje à noite. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Não sabemos a que hora acontecerá, amigos. Tem sido uma história há muito tempo, mas é a verdade e acontecerá. Estamos bem na hora agora. Até. Até nos encontrarmos. Tenos, pela graça de Deus, nós esperamos às 7:30 esta noite. Deus seja contigo. Até nos encontrarmos novamente. Vamos ficar em pé agora? Oh, não é maravilhoso? Isto são lugares celestiais em Cristo Jesus. Não trocarei isto por nada. Vocês sabem como gosto demais de pescar e como gosto de caçar. Porque vejo Deus lá na natureza. Gosto demais disso, mas, eu não trocaria um minuto por isso, por todas as experiências de centenas de anos. Um minuto disto, esta satisfação. Deus cria em mim um reavivamento. Que eu seja o reavivamento. Que cada um de nós seja o reavivamento. O reavivamento em mim. Faz-me, Senhor, ter fome. Faz-me ter sede. Cria em mim, Senhor, aquilo que é necessário em mim. Que eu, desta hora em diante, seja teu. Um servo mais consagrado, um servo melhor, mais abençoado por ti, mais capaz, mais humilde, mais amável, mais desejoso de trabalhar, olhando mais para as coisas que são positivas e esquecendo as coisas que estão no passado e as negativas. E eu prossiga para o alvo da soberana vocação de Cristo. Amém. Esse é o nosso desejo, não é? Muito bem, vamos até nos encontrarmos hoje à noite. Vamos levar o nome de Jesus conosco agora. Cada um de vocês agora. Leva tu contigo o nome de Jesus. Filho da tristeza e da aflição, Ele lhe dará alegria e conforto. Leva-o aonde quer que fores. Nome precioso. Oh, quão doce! Esperança da terra e alegria do céu. Nome precioso. Oh, quão doce! Esperança da terra e alegria do céu. Agora inclinemos a cabeça. Leva tu contigo o nome de Jesus como proteção de todo laço. Quando tentações ao teu redor se ajuntarem,